Mas isso aconteceu isso, acontece aquilo, isso, pois é, a gente tentou, mas não encontrou solução para isso. Mas isso aqui, a gente pensou, mas não sabe como fazer. Mas e se não quer, né? Pois é, você também não sabe como é que fazer. Aí eu falei, e se eu te mostrar alguém que resolve esse problema? Tem? Tem. É do Piniquim. Bom, resumindo a fatura, porque eu não tenho muito tempo para jogar para falar, resumindo a fatura, a proposta foi 15 dias mais ou menos, há umas 2 semanas atrás, esse evento foi em setembro, há 2 semanas atrás, a vítima foi ao Paraguai conhecer o container nosso. Ainda 100% fechado, mas foi lá para conhecer a tecnologia, conhecer como é que a gente faz, entender, e óbvio, não podem copiar, mostrar com publicidade, aquela coisa toda, e agora começa o namoro entre Bitman e Redminer MDX, e com certeza, a partir daí, seremos com certeza uma das maiores empresas de mineração do mundo. Em cima disso, também foi falado muito com relação à dificuldade de mineração. E esse é um dos pontos que muitas pessoas não entendem, ou às vezes se complicam com relação. Poxa, mas o nosso HPM, por que ele caiu? Por que isso, aquilo? Parará, parará. A dificuldade da mineração, ela muda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela é alterada de acordo com o número, com o volume total de processamento existido na rede. Vamos supor que cada um de nós aqui, cada um que está aqui tem uma máquina de mineração ligada no sistema. O sistema funciona para que os cálculos, para a resolução dos blocos, durem 10 minutos. Não pode ser mais, né, cara? Isso é 10 minutos. É um pouquinho menos, é 9 mil alguma coisa, mas é sempre aquele dado número 10 para arredondar. Então, o sistema programa cálculos para que essa força de programação leve 10 minutos. Agora, se de repente ele entra no salão e ele traz 1000 máquinas novas para serem usadas aqui, a gente vai ter muito mais poder de processamento. Então, automaticamente, o sistema vai aumentar a dificuldade do cálculo para que esse novo poder leve 10 minutos. Então, se ficou mais difícil, você só tem uma máquina, ficou mais difícil você conseguir minerar, mais difícil conseguir resolver os cálculos. Aí, se de repente, metade da sala desliga as máquinas, só fica essa metade funcionando aqui, então precisa de dificuldade, ela vai cair. Porque ele vai simplificar os cálculos para que esse número de máquinas leve 10 minutos. Entendeu? Como é que chama? Tá. Então, a dificuldade de mineração, ela altera o tempo inteiro. Num bloco é uma, num bloco é outro, num bloco é outro. E isso causa mais ou menos rendimento. Então, recentemente, quando o nosso HPM agora caiu um pouquinho, muita gente, mas muita gente, entra em contato comigo, desesperado. Meu Deus, aquele mar quebrando. Meu Deus, eu estou com pouco. Meu Deus, que horror, e agora? Eu falo, cara, se não tivesse o HPM, se tivesse o normal, eu tinha saído da empresa. Por favor. O fato de ter caído mostra que a empresa é séria. Porque ela paga aquilo que ela faz. Se não está rendendo a mesma coisa, como eu vou pagar a mesma coisa? Faz sentido ou não faz sentido?
Sim.
O cara, ainda bem que caiu a HPM, lógico, nós temos justificativa para isso. Mas isso mostra que a empresa literalmente cuida do que está acontecendo no mercado. E essa é uma das maiores garantias que a gente tem. Porque a gente recebe aquilo que é feito de acordo com o mercado. Entendeu? E esse é o fundamental do processo. E quando eu expliquei isso para algumas pessoas lá na Georgia, todo mundo fez cara tipo, uau, como é que é mesmo? É uma coisa simples, mas que quase ninguém adota. Porque às vezes o grande segredo está na simplicidade desse processo. Tá bom? Bom, a sua também foi discutida a questão das regulamentações, e aqui o Dr. Vargas e o Douglas. Vou pedir desculpa a vocês, mas eu consigo lembrar de Caetano. Que é o sobrenome. Você conhece muito o amigo chamado Caetano. Eu dou para sempre escapa. Perdão. Já falaram aqui muito bem, e esse é um dos grandes pontos aqui. A Credit Miner sempre vai primar por manter um sistema não apenas ético e moral, mas legal. Isso é fundamental para que você possa ter a certeza, a convicção, como a gente fala, de que desenvolver esse negócio é uma coisa correta a ser feita. Você pode entrar e construir o seu futuro dentro desse negócio sem medo. Porque a empresa vai fazer exatamente aquilo o que é pedido pelo mercado e sempre vai se antecipar algumas coisas que possam vir a acontecer. Entendeu? No final, a gente teve uma festa de aniversário dos 10 anos do Bitcoin e faço uma pergunta. Alguém sabe quem criou o Bitcoin? Alguém sabe a cara dele?
Ninguém sabe.
Uma mulher, um ET, um anjo, tá? Né? Um grupo empresarial, ninguém sabe. Elas fizeram uma coisa bem interessante. Eles têm que ter cinco pessoas chamadas Satoshi Nakamoto, que tem a idade aproximada que ele deveria ter, que naquela época eles tinham um fórum, que tem a competência tecnológica, eles têm 5 pessoas que preenchem a pesquisa. Mas ninguém sabe quem é. Aí botaram a foto de um, cantou com parabéns, botaram a foto do outro, cantou com parabéns, e assim foram 5 bolos, né, todos com Bitcoin em cima, né, um com blockchain, com parabéns, outros parabéns. Então foi uma coisa bem legal, bem bacana. Em cima disso, eu quero falar para vocês sobre a Grand Maia 2019. Bom, consegui fazer sem apesar. Vamos lá, estou continuando. Grand Maia 2019. Quem já está nesse negócio há um ano? Levanta a mão, sério. Quem tá, já está há já tá um ano? Quem está há menos de um ano? Por que isso é muito bom? Porque isso mostra que o trabalho feito por aqueles que estavam há mais tempo está surtindo efeito. Se menos pessoas levantam assim, olha, mais pessoas de um ano, quer dizer que a coisa está vindo para cá. Então, se você tem mais de 1 ano depois, eu te falo parabéns pelo trabalho que você fez de maneira correta. Tá? Em cima disso, a primeira coisa que a gente vai fazer agora em 2019, nós vamos ter um escritório de Maia físico. Eu, o Segal, aqui o Maia também. A gente vai estudar para o Leonópolis, tá? E vamos construir, vamos montar um escritório para a Grand Maia para dar total apoio à nossa empresa. Além disso, nós vamos lançar também um app para treinamento de comunicação. A nossa principal meta, que é na realidade um dos maiores gargalos hoje, que a gente tem, que é a comunicação entre a Grand Maia e essa estrutura de negócio, ou seja, com vocês associados. Então, junto com o Segal, a gente já está trazendo várias ideias de como fazer, como criar mecanismos para que a informação saia da empresa e chegue em todas as pessoas, sejam elas auditivas, sinestésicas ou visuais. Então, vamos criar materiais de comunicação que englobem todas as características de pessoas para que todo mundo tenha a certeza que, no momento exato, a informação correta vindo da empresa para os associados e eliminando, assim, aquele famoso telefone sem fio, quem sabe, e naturalmente, nem de uma febre, muitas vezes acaba acontecendo. Tá certo? Esse é um dos nossos pontos principais para essa desenvolvimento. Além disso, o sistema quer mais de capacitação. O que a gente vai criar com isso? A gente vai ter o primeiro agora em janeiro. Segal, em janeiro agora, né? Ele vai falar sobre isso depois? Oi? Eu vou dar um pouco de spoiler, vou entrar um pouco na tua área. O que a gente quer fazer? A gente quer mostrar o seguinte: quem aqui sabe vender perfume? Basicamente todo mundo sabe. Né? Gostou, é teu. Não tem muito o que explicar. É sério. Gostou, é teu. Você não vai falar qual é a essência, quanto tempo para ser feito, qual foi a fábrica. Ah, o bom vendedor foi dele, mas também não faz não. Gostou, só. Porém, quando você vai apresentar um sistema que engloba uma nova tecnologia, você precisa passar muito mais informações daquele produto que é o nosso HPM. A grande maioria das pessoas ainda não entendeu, inclusive, exatamente como funciona o HPM. Por que ele tem variações? O que compõe o HPM? Então a gente vai criar um sistema de capacitação. Eu não falo treinamento não, falo capacitação, porque treinamento vai ser uma coisa muito automática. Eu treinar você para fazer isso, isso é uma máquina. Não, a gente é capacitar as pessoas para entenderem o universo blockchain, entender esse universo de criptoativos, para quando forem passar as informações, terem dentro do seu HD o máximo disponível de ideias, para se poder, para cada um de vocês, poder construir o seu discurso. Mas para isso, as informações têm que ser passadas em todos os ângulos. Isso a gente vai criar a partir desse sistema de capacitação. Teremos a Liquidex operando em dólar e euro, tá? Com isso, a gente vai, obviamente, acelerar o processo de expansão internacional da empresa. A gente não pode ir para fora operando em reais, né? Nem por lei, nem financeiramente vale a pena. Ninguém lá fora vai ter que receber em reais, né? Mesmo para os Estados Unidos, recebendo real. Vai ter cheque boi, né? Você lembra de deixar o cheque? É. Cheque boi, o cara pega teu cheque e fala... Mas dá um cheque para o oeste, né? Quem sacar primeiro leva. A gente não quer esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter a liquidez operando em dólar e euro para poder facilitar a expansão. E por que a gente quer a liquidez trabalhando em dólar e euro? Porque nós vamos abrir, no ano que vem, Estados Unidos, Europa e Japão. Um dos principais receios de todas as empresas, seja ela multinível ou criptoativa, é como trabalhar de maneira legal dentro do solo americano. Você sabe que hoje, na Califórnia, você tentar cadastrar alguém nos Estados Unidos, essa aula nem aparece na possibilidade de cadastro. Porque lá a coisa é muito perigosa. Se você não fizer a maneira correta, você corre um risco de migrar para todo mundo. Né? E eu não quero ser preso. Tá bom? Então, nós conseguimos, através de uma assessoria lá nos Estados Unidos, descobrimos um caminho de legalizar as operações e tirar uma aprovação da SEC nos Estados Unidos. Já vi, eu estou falando isso porque o Antônio autorizou a falar, porque ele já conseguiu esse primeiro aporte. Fizemos uma pesquisa dentro da SEC, enviamos um relatório preliminar explicando o funcionamento do nosso sistema, explicando a estruturação do HPM e como ele é formulado. E a primeira resposta que veio da SEC foi: gostei. Agora, a partir de agora, ano que vem, vem a segunda etapa. Isso não é garantia de nada ainda. Lógico. Agora já tem que montar a documentação, preparar documentos, fazer contratos, essa coisa toda para dar a entrada e a partir daí começar o processo de homologação para que até o meio do ano que vem a gente possa comunicar. Galera, casinha da venda. Mas o mais importante é o modelo que foi desenvolvido da crédito com a MDX, do HPM, da sua formulação, do pagamento, dele sofrer as variáveis de mercado, das máquinas que são propriedade da empresa, mostraram para a SEC nos Estados Unidos que realmente é possível desenvolver um sistema de mineração aliado a um sistema de remuneração em programa de afiliado que seja moral, ético e legal. Então nós seremos, provavelmente, a primeira empresa a poder operar em solo americano com uma homologação.
Aí eu senti assim mesmo.
E agora, uma outra novidade, que são os Masternodes, que serão lançados também com mais um produto, né, agora em 2019. Alguém aqui já ouviu falar em Masternodes?
Não.
Não, Masternodes é com você. O Júlio é o mestre do Masternodes. Vamos lá, o que são Masternodes? Nodes em inglês é nó, ok? Nó. Todo computador na rede é um nó que compõe o sistema de blockchain, ok? Os Masternodes, o que eles fazem? Eles auxiliam a rede no envio instantâneo da criptomoeda. Atualmente, só existe um Masternode para uma moeda chamada Dash. A Dash tem duas características muito interessantes com relação às demais criptomoedas, que é o qual? Primeiro, anonimato total. Ah, mas Rodrigo, o Bitcoin também é anônimo. Ninguém pode saber quanto eu tenho na minha carteira. É verdade. Só, quer dizer, ninguém pode saber quanto você tem. Mas se você me der uma carteira, eu posso pegar o histórico dela inteiro. Desde que ela foi criada até hoje. Quando ela enviou, quando ela recebeu, de quem ela recebeu, de que carteira. Então você pode puxar essas informações mesmo sem eu saber quem é o dono. Você tem um relatório inteiro da atividade financeira daquela carteira. No Dash, por meio dos Masternodes, isso é impossível. O seu anonimato, ele é 100% garantido. E segundo, né, As transações, elas passam a ser instantâneas. Quem aqui já tentou manobrar um Bitcoin? É, ou menos, né? Não necessariamente um Bitcoin. Para alguém e falou, meu Deus, não chega. Quem já passou por isso? Eu já teve recentemente mais de 200 mil transações presas, né, demorando para serem validadas pela rede. Os masternodes surgem para eliminar esse processo. É como se o masternode tivesse uma cópia daquele blockchain. Então ele sabe quais são os caminhos mais rápidos para que a moeda saia de uma carteira para outra. A grosso modo, é como se tivesse uma via de duas mãos duplas. Você quer chegar do outro lado. Se tiver engarrafado, você vai ficar parado aqui até poder andar. O masternode seria um sistema que cria um atalho, ó, vem por aqui, sai por aqui, você chega lá, você evita engarrafamento. A grosso modo, seria isso, né? E duas características muito interessantes, é que você tem um desenho de um blockchain, tá? Se você tem os computadores, cada computador é um nó, que detém uma informação específica de uma transação. Lógico que todas as demais ele acaba tendo acesso, mas fica registrado apenas uma das transações. Vamos supor que esse aqui quer mandar dinheiro para esse aqui. Tá? Não tem uma ligação direta. Ele tem que passar por algum outro lugar até que chegue aqui. O sistema do masternode, que fica centralizado aqui, quando essa informação parte de que esse aqui quer mandar uma certa quantia para cá, ele tem moedas em custódia. O que é moedas em custódia? A primeira característica do masternode é depositar numa cadeira específica 1000 unidades da moeda, no caso, 1000 dash. Um dash vale mais ou menos 1000 dólares, então se você é um masternode, você tem que ter 1 milhão de dólares depositados, ou seja, 1000 moedas numa carteira específica. E por que você tem que ter esse dinheiro ali? Tem que ficar guardado, você não tem como tirar. Você é um masternode do processo. Exatamente, para que quando alguém queira mandar daqui para cá, o masternode recebe a informação primeiro, já manda na carteira dele instantaneamente para a próxima e ele fica com o dinheiro que vai passar para ele depois. Por isso consegue-se criar transações literalmente instantâneas. Esse modelo já está sendo discutido em outros blockchains para saber se realmente será ou não implementado. É uma coisa relativamente nova dentro do mercado. E qual é a vantagem de trabalhar com masternode? A primeira delas, né, é que você recebe um prêmio independentemente da sua própria mineração. Todo masternode é remunerado para acelerar as transações. Em média, ficam 45% dos prêmios de mineração criados por terceiros. Então, você cria um masternode, você é um masternode, você deposita 1000 moedas, perdão, tá? E tem a mineração acontecendo por fora. Toda vez que você ajuda a transação a acontecer, você vai dividir 45% de todos os prêmios arrecadados por mineração. Isso gera uma lucratividade na própria moeda absurda. Você aumenta o número de moedas, além da valorização da própria moeda no mercado. Ok? Só que, como o sistema ainda é um sistema, digamos assim, primário, na verdade, já está sendo desenvolvido há quase 2 anos, mas ainda é um sistema primário, ele ainda requer que o masternode faça a interligação com os demais computadores. Então, ele passa diretamente para o usuário, mas ele tem que esperar que chegue a informação dos demais nós da rede para que ele possa recuperar aquelas moedas que ele passou. Por isso, muitas moedas, como Bitcoin, por exemplo, ainda discutem se a implementação de masternode será feita agora ou depois, ou se vai requerer ainda algum tipo de controle maior. Okay? Porém, já é uma realidade, é hiper, super lucrativo. Em média, hoje, o masternode do teste está recebendo em torno de 22,5% sobre o seu capital investido dentro da rede do teste. Ou seja, é uma coisa realmente alta, uma coisa realmente vale investir. Porém, não é barato. Você vê um masternode, não é uma coisa muito simples, você precisa de investimento alto. Quem aqui repetiu que tinha 1 milhão de reais na conta? Quando Antônio pediu. E quem tem 1 milhão de reais na conta? Vive calor. E quem tem 1 milhão de dólares na conta?
Ainda não.
Gostei dessa, quem foi?
Ainda não.
Aí, ainda não. Logo. Mas vamos lá. Outra característica interessante é que os masternodes, eles votam no sistema. Isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, vai acontecer um fork. Ou seja, um fork é a bifurcação de uma determinada moeda do blockchain. Quando a comunidade não entra em consenso, há uma ruptura o cara fala, então dane-se vocês, eu vou criar uma nova moeda, vou fazer um fork aqui e pronto, nasce a nova moeda. Recentemente, isso criou, ajudou a criar a baixa do Bitcoin, inclusive, quando teve a ruptura do Bitcoin Cash. No sistema do Masternode, os Masternodes têm poder de voto. Então, se alguém implementar uma eu quero fazer um voto, se os Masternodes, metade mais um, disser não, é não. Acabou. Não tem que um cara falar, vou criar e ponto final. Não, é não. O Masternode votou, está valendo. Então, cria uma segurança ainda maior. Ou seja, a pessoa
nossa, que vai entrar
um voto para convencer a comunidade de que realmente aquele voto é necessário e ele é benéfico para todos vocês. Okay? E nós teremos então um Masternode compartilhado em 2019. Você vai poder investir em Masternode dentro da Gedminer e gerar uma nova forma de rentabilidade para vocês. Além do que é
muito boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Eu tinha aqui 30 minutos e eu acho que essa história de cabelo preto valeu bastante, não foi indireta. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, tem um passador aqui? Pode conseguir. Eu vou ser bastante rápido, sucinto, tem bastante informação, bastante conteúdo para falar. Eu vou fazer uma primeira afirmação hoje. Você faz parte da operação de criptoativos mais completa do Brasil. Escreva isso para a empresa que você está hoje. Tá? Você ainda não sabe de tudo, mas eu já estou adiantando isso. Pode declarar, você faz parte da empresa que tem a operação mais completa no segmento de ativos digitais no Brasil. Vamos lá. Fala um pouquinho. Muita gente pergunta, você gosta? Você é o ranking brasileiro de praças e regiões? Quer saber ou não? Vamos lá, de baixo para cima, os 10 primeiros do Brasil, em décimo lugar, Paraná, que não existia no ranking, tem mérito, uma liderança muito forte lá. Em nono lugar, Amazonas, que tem um trabalho maior sensacional, que está nascendo, é uma praça muito promissora, também nasceu agora, é uma praça que, se você está preocupado, tem que ter um treinamento e não ser atropelado, é uma praça que oferece perigo. Distrito Federal, oitavo lugar, sétimo, Santa Catarina, em sexto lugar, Ceará. Tem gente dessa região aí? Minas Gerais, em quinto lugar, quarto lugar, Roraima. Time lá, uma praça sensacional. Vamos lá, em terceiro lugar, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Embora vocês tomem um chimarrão, né? Em segundo lugar, São Paulo. E sempre na ponta, Rio de Janeiro. E a pra eles que chegam aí. Tem um trabalho sensacional, que evento. Tem dois ou três líderes lá fazendo. Aliás, uma das coisas que eu estou tentando é tudo que eles fazem. Eu geralmente vou atrás das praças que crescem para entender o que é que eles estão fazendo contra aqueles que possam comunicar. Vamos ali. Vamos entender um pouquinho de número da empresa. Importante saber, tá? Pegar uma posição total da HP e da Grandmider. 75% daquilo que existe vigente na empresa hoje foi feito nos primeiros 18 meses. 25% foi feito nos últimos 4 meses. Uau. Isso diz alguma coisa ou não? Ei. No marketing, não sei se você percebeu, eu mudei de cargo 3 vezes aqui, né? Eu já virei das mídias sociais, né? Estou no marketing, estou me discutindo no marketing essa semana, você vai saber um pouco mais o que vai acontecer. A que se atribui esses números? Chegar a duas ações específicas. Não tem nada que você não faça que não gere uma causa e um efeito. Entenda o seguinte, qualquer negócio de multinível de produto, toda causa gera um efeito. Ponto. If. Alguém de programação? Sim. Não é? Se isso, se aquilo, se tal, se o líder é bom, se o produto vai, se o mercado não saturou. If. Para o mercado de produtos. Para o nosso é. Toda causa gera um efeito exponencial. E a maior parte não está aproveitando isso. Tinha 75 pessoas que tomaram ontem um certo puxão de orelha. Quem estava lá? Foi bom para você? Valeu para contar?
Maravilhoso!
Vamos entender o seguinte. Segala, houve um circuito de eventos muito forte nos últimos 3 meses no Onde Logo. Quem chegou a realizar ali e participar não esteve no Onde Logo? Olha aí, quanta gente. Quem tomou, está falando, tomei a decisão de fazer depois que eu fui no evento desse. Tomou, passou na hora, gostei, eu vi que tem muita gente Brasil afora dos nossos 300 mil contratos que passaram a ter mais confiança na empresa. Então, dois elementos trouxeram confiança.
Sim, sim,
eu
sim,
vi
sim.
As pessoas, elas estavam lá, elas me contaram as histórias e eu olhei nos olhos delas, não parecia pesar. Eu fui lá na mineradora, vi as máquinas, vi o barulho, vi o zumbido, passei frio de um lado, calor do outro, não é assim? E algumas que têm cabelo comprido foram de boné para não perder os cabelos no ventilador. E aí o que aconteceu? As pessoas passaram a entender o que nós tínhamos. Então dois fatores são importantes. Existe um terceiro fator, que você vai entender, mas Trânsito pelo menos começou a falar sobre ele, eu vou terminar, que a gente precisa implantar aqui a educação blockchain. O nosso negócio não é feito de convencer ninguém, mas é de educar, fazê-lo entender por si só o que ela tem na mão, tá? Vamos lá, qual que é o próximo nível do nosso negócio? O que é que nós temos que fazer para dar um passo ainda maior do que o passo que foi dado nos últimos 4 meses, tá? Primeira coisa, educação blockchain. Eu pergunto, quem já percebeu e quando entendeu o que é o blockchain? Quem hoje na palestra do Marcelo Peluso se sentiu mais seguro sobre o mercado? Que na verdade achava que dava um negócio de pôr dinheiro e tirar dinheiro do Bitcoin. É isso que as pessoas entendem. 80% da nossa base está no trem, não é? Entendeu aí? Está no trem de punhar e tirar dinheiro de Bitcoin. E às vezes é Bitcoin. Bitcoin, é o Bitcoin, Bitcoin, né? Você entendeu? Dá de tirar e punhar dinheiro, só isso que ele entende, gente. Tem um universo atrás disso. Você entendeu? Tem um universo. E é esse universo que nós vamos expandir a partir de hoje, tá? Vamos lá, como é que nós vamos fazer isso? Isso te diz alguma coisa? Alguém sabe o que é landing page ou não? Sistema de captura de informação? Meio marketing, digital marketing, é novidade para alguém? Alguém já utiliza essa ferramenta? Funciona? Ajuda? Nós estamos padronizando ferramentas, tá? Ali no landing page, escolhemos um profissional sensacional desse métier, do Marcelo Peluso, que alguém conheceu uma ferramenta chamada Developers. Foi o primeiro profissional de back-end, de front-end deles, está fazendo toda a estrutura para nós, tá? Então o que vai acontecer? Você vai mandar um link, entenda, eu não estou preocupado com o tráfego de internet, não, Facebook, publicação paga, não. Eu quero que a Dona Maria, lá na conta, fala, manda um link. Pessoa lê, gostou, cadastrar, saber mais, e o sistema automaticamente dispara uma série de vídeos, já com vídeos, conteúdos corretos, com a copyright correta, com os gatilhos mentais corretos, e a pessoa vai dizer, gostei, eu quero. E eu pergunto, manda a Dona Maria te tirar e cunhar dinheiro e explicar o blockchain. É pedir muito, não é? Eu acredito que ela pode aprender, eu acredito no processo cognitivo, eu acredito que ela pode aprender. Mas eu não acredito que imediatamente para gerar um negócio ela tenha a ferramenta. Faz sentido isso para você?
Sim.
E os seus vão publicar massivamente. O domínio será seu nome, .bitcoinbrasil.pro.br. Parece bastante profissional. Ok? Você vai acessar e vai ter uma base de informação e de dados ali que você vai poder acessar também. Ok? Então está sendo feita uma estrutura sensacional. Depois das últimas duas páginas, eu vou te mostrar a possibilidade disso, tá? Se é uma interface, está sendo trabalhada, já você, seu banco, não compre bitcoins, crie os seus, quero começar agora, uma interface linda, bonita, moderna, que te dispara com uma página de vendas, com caução. Ou seja, o cara fala, cara, até quando vai comprar? As pessoas adoram a urgência, né? Então elas vão clicar e falar, cara, e de repente ela vai voltar naquela página, faltava só 3 dias para eu clicar, eu vou clicar para ver o que é. Das duas, uma, ela vai imediatamente querer comprar, ou ela vai buscar mais informação. Ela colocou o e-mail dela para procurar informação, eu tenho o contato dela, eu sei quem ela é, quem ela não é, eu vou disparar e-mail, então você vai ter uma sequência de e-mails, um funil de e-mails e um sistema de casting que vai disparar conteúdos eventualmente para todas as bases de todos os associados do Brasil. Pô, legal, o Mastrangelo faz um vídeo muito legal lá de blockchain. Vale a pena separar?
Vale. Sim.
A base toda recebe. Então, você imagina você ter 300, 400 páginas dessa na tua rede. E o que é legal, não gera poluição, que está muito bem trabalhado, controlado. Porque um outro problema, alguém tem experiência em marketing digital? Taxa de entrega, como é que é? Ou você é bom ou você... Não é assim? Tem gente no app, tem link que não chega, vai direto para o spam. Se eu te falando que assim, é tão boa a tecnologia, eu não sou de TI, tá, gente? Mas, cara, é uma tecnologia ninja de taxa de entrega, vocês não têm ideia. Que está sendo implantada no sistema, na estrutura. O que eu quero falar sobre isso aqui? A segunda etapa, duas coisas estão sendo desenvolvidas, tá? Nós estamos estudando, junto do Marcelo Peluso, um sistema de Bitcoin gamificado, divertido, segmenta comportamento e dispara para você quem é o seu cliente. Por exemplo, se eu mandar para você, ah, você que está cansado do seu emprego, não gosta, tem gente que não tem emprego. Não, seu empreendimento, sabe aqueles e-mails que disparam, não tem nada a ver com você? Não tem nada a ver com você. Você fala, por que esse cara quer comigo? Cara, você imagina você conseguir separar o perfil empreendedor do perfil que trabalha numa empresa há muito tempo. São 3 perfis que a gente trabalha com segmentação de comportamentos. Dá quase 30 comportamentos diferentes. A tua base vir segmentada, ao fulano é empreendedor nato. O que a gente chama de pirata empreendedor. Tá aqui, ó, um verdadeiro pirata empreendedor. Tá ali no canto. Conhece? Que ele chama de boné rosa? Ele tá ouvindo, claro, eu conheço, ele tá no WhatsApp. Conheço já. Mas é um pirata empreendedor, o perfil que a gente chama de pirata empreendedor, porque é um cara que está sempre em busca das novidades, ele está buscando novos terrenos, novos territórios. Ele não tem nada a ver com o que a gente chama de mendigo de luxo, o cara que tem um emprego mediano de 5 mil, 4 mil reais, liga pendurado no cartão. Você imagina eu mandar a comunicação igual para os dois? Eu acho 50%. Faz sentido isso para você? No sistema, a gente vai disparar e preciso, tiro de sniper dentro dessa base de clientes. Consegui entender ou não? E dependendo do perfil dele, a gente vai disparar a sequência de e-mails correta. É sensacional, você não tem ideia. Vamos lá, gostaram?
Sim.
Vamos lá. Mais uma novidade, EAD Móveis. Já está no seu BO, calma aí, abre agora, um botão ali, EAD Curso. Alguém já viu isso hoje ou não? Percebeu? Menuzinho novo ali, coloca. Vai te levar para uma Predum, uma plataforma de transação de sistemas digitais e marketing digital. Você vai se cadastrar, vai te mandar o link, você vai baixar. Tem aí tanto para iPhone ou para Android, o aplicativo, e vai ter conteúdo lá, ok? Dá um playzinho rápido, eu fiz uma ali no meu... Pessoal, dá um play rápido aqui, ó, isso aqui é um videozinho. Mas vocês vão conseguir baixar e acessar. O Dinho já está com o conteúdo lá, então você clicou, ó. Coloca ali, aí, Person, CredMiner personalizado. Você vai clicar nos cursos. E aí, ó, cliquei no...
Eu sou persistente, você sabe que o sucesso não é para todo mundo. Como...
Ah, eu cansei do time, deixa eu também. Tá bom. Foi para um depoimento? Acho que é o mesmo.
Desenvolvimento do trabalho aqui na empresa, tendo o privilégio de...
Qual que é a vantagem disso? Quando eu concentro toda a informação no cara... Redskins! Tá, você vai atingir o meuzinho, senhor. E quem já viu esse vídeo? É legal, muito legal. Olha que legal. Presta atenção, quem já viu esse vídeo? Olha só, eu já cansei de ver esse vídeo, mas 95% da base não viu. É isso que está acontecendo com a tua informação, por isso não cresce mais. A sua informação chega imediatamente para a base e você esquece de replicar, porque dá trabalho. E tem um momento que você dispara um monte de e-mail, né? Daqui a pouco você esqueceu. Aí uma parte da sua base fica sem informação. Quando a gente concentra, por exemplo, eu vou passar 3 dias na casa do Antônio gravando vídeos e ele falando. Como é que faz essa coisa? Como é que faz no seu cara? Vai falar. Pastor Angelo, grava, fulano, grava. Fala aí uma dúvida comum de suporte. Ah, sei lá, como é que... Sem a financeira. Nossa. Sem a financeira é o campeão de vendas. Você pode dar todas as respostas do que ele tem que fazer. Em vídeo, em screencast, tudo bonitinho. E aí o que você vai fazer? Ah, fulano, então com uma dúvida. Vai pro EAD. História pro EAD. Você vai, cara, você imagina você poder mandar toda a tua rede estudar. E o que é legal, a gente consegue verificar, através do nosso sistema interno, quantos por cento daquele conteúdo cada pessoa tem. Aí eu sei, ah, mas você ficou sabendo. Você vai falar assim, será? No aplicativo, não falaram pra mim, eu vou lá, eu sei se ele está falando. Se ele fez o curso, eu consigo avaliar. Inclusive, vai entrar essa semana, perfil empreendedor brasileiro, num aplicativo, um teste comportamental que vai dizer quem você é como empreendedor. Nós íamos fazer aqui hoje, a gente ia certamente ter problema de conexão de internet. E a gente abortou, ia dar um caos. Imagina toda essa gente tentando entrar na conexão do hotel. Ia certamente travar. Nós vamos entregar num aplicativo essa semana, tá? Ok, gostaram aí? Vamos lá. O que você vai? Essa é a interface que você vai abrir, é isso que eu vou pra você. Curso gratuito, você vai acessar, colocar o dado, vai ter tudo o link. Quando a gente lançar eventos, você vai lançar um próximo Summit, vai ter o CAD, que é o treinamento, que vai ter agora em janeiro. Vai ser tudo via aplicativo, você vai contratar. Você não vai ter que mandar WhatsApp, encher meu saco, ninguém comprar comigo, você vai trazer, entra lá. Pode pagar em 12 vezes, 13 vezes, sei lá quantas vezes dá para pagar. E a gente lança a quantidade de cursos, fechou, e tá lá. Deixa eu falar um pouco disso aqui, que é quase o final da minha apresentação. O que eu chamo de CAD? Consultor de ativos digitais. Eu acredito cegamente que no máximo em 2 anos essa profissão vai começar a acontecer. Não é nem o consultor, é o corretor de ativos digitais. E quando eu falo de ativos digitais, eu falo até de milhas. Há um mercado profissional para isso. Há um mercado profissional para Bitcoin. Há um mercado profissional da ponta, gente. Tem gente que é profissional em ponto no povo pedirante. E está rico. O mercado digital está demandando uma série de tokens, moedas e tudo mais. Nós já estamos de olho em treinar as pessoas dentro desse segmento. Então deixa eu falar. O Marcelo já deu spoiler. Dia 25 à noite, 26 e 27 o dia todo, é uma sexta, sábado e domingo, nós faremos uma imersão do CAD, tá? Um dos dias inteiros e completos será com Marcelo Peluso, falando de neurovendas, é o conhecimento aplicado dele com a nossa base de negócio, já temos uma reunião com ele, para desenvolver capacitação de vendas no aspecto de neurovendas e neurocomportamental para a nossa base. No segundo dia, a gente vai falar muito de blockchain e de estratégias e estruturas de rede, como trabalhar com uma rede de multinível, como aproveitar muito mais dela e com ela. Eu vejo muita gente que está parada em pontos que não vale a pena, mas eu não consigo convencer se um dia não tiver um dia inteiro para explicar. Falo, fulano, não perde tempo. Quem tem líder que está perdendo tempo em pontos errados? Ele tem essa percepção já, ele tem experiência em rede. O cara fica naquele cara errado o tempo todo. E aquele cara errado acaba com a cabeça dele. A contaminação memética desse cara é, eu quando vejo, ó, né? Dá licença, sai, porque eu sei que não vale a pena, a não ser que ele esteja decidido a mudar, mas ele tem um comportamento que ele contamina a rede, não tem? Acontece muito em grupo do WhatsApp. Alguém está em grupo do WhatsApp aqui, da empresa? Tem gente que não está? Levanta a mão. Ah, tem. Tem gente que não tem Facebook? Todo mundo existe. Queridos, dica minha, pessoal, tá? Eu só coloco gente em grupo do WhatsApp depois que comprou, depois que fez alguma coisa, depois que eu percebi que ele tem vontade e curiosidade de aprender. Salvo isso, eu não coloco. Imagina um cara que não quer, ele nem sabe se queria e comprou. Aí você foi lá no grupo do WhatsApp e o troço começa a pipocar, ele não entende nada. Daqui a pouco ele vem, tá todo mundo ganhando dinheiro e ele não. Meu amigo, você não ama. Ele olha pro lado, a grama do vizinho tá mais verde. Ele começa a ter raiva do vizinho. Por que a minha grama não tá verde, ele tá? Por quê? Porque ele não entrou no processo de aprendizado. Porque o blockchain, a ideia do negócio, encantou ele ainda. Aí você vai ter um cara que entra no mundo e fala assim, ah, teve uma desses dias aí no grupo, ah, tá, ai, todo mundo, que lindo, que lindo, que lindo, que legal, que bonito. É, mas devia ser de graça para todo mundo, legal. A gente vai tomar 35 mil unidades para dar de brinde. De tudo que nasceu, o que você acha, Antônio? Comprar 35 mil unidades de cada coisa que lança, você vai ter um para a gente, né? Moeda para cada um, boné para cada um, camiseta para cada um, vamos fazer tudo de graça. Tá? Ok, então o consultor de atividades tem o objetivo de treinar efetivamente a rede. Chegar lá, eu já vou dar o spoiler pré-combinado, mas ainda não acertado, mas eu estou com o chefe aqui, na hora que ele me ouvir. Vou ver se ele concorda comigo. Chacoalha a cabeça. Não, mas é o seguinte, tá? O nosso objetivo, mesmo astrângulo, nós vamos criar, dentro da capacitação, certificação. Há produtos que sem certificação você não vai acessar. Não chega à vontade, não. Você, sabe aquela história? Você ensinou o cara a tirar a espingarda de chumbo. Daqui a pouco você arruma uma ponto 40 na mão dele. Você acha que vai dar certo? Ou você ensina a tirar com a arma certa, ou ele vai matar alguém. É a mesma coisa no nosso mercado. E o que é pior, ele não mata ninguém, ele se mata. Ele cria um... Porque ele vai falar um monte de bobagem, não sabe o que é, não sabe o que deixa de ser. E aí, daqui a pouco ele volta, esse negócio é ruim, né? Do meu golpe. Golpe de polícia. Vamos lá. Neurovendas está em curso, tá? Corretores de aqui é o futuro que eu falei para você, ou corretores de ativos digitais. Então essa base que a gente está criando, nós vamos focar muito nisso que nós estamos falando. No máximo até quarta ou quinta-feira já vai estar dentro do aplicativo para compra ou curso. Você vai pagar direto na conta da empresa, não vai trabalhar com saldo nesse momento. Só entrar lá e contratar, não vai ter dor de cabeça nenhuma, tá? Já tem 3 cursos digitais, quando você vai lá no grátis aparece aquilo que eu te mostrei. E o evento do dia 26 e 27 vai estar lançado lá. Eu vou dar uma pré-ideia para vocês de valor, tá? A gente deve lançar 2 valores para dar pré-venda, X e um valor. Nós estamos estudando alguma coisa entre 700 a 800 reais por pessoa, incluindo refeição de todos os dias, tá? Para ficar fácil. só tem que se hospedar. Você paga o curso, paga a atenção, a gente vai fazer alguns estudos de curso agora, mas é mais ou menos isso. Você vai conseguir fazer uns 2 dias de curso com tudo pago. Tem um desafio, provavelmente São Paulo, tá? Mas eu posso começar. Se você falar no final, não consigo nem passar os dedos no mundo. Tem que me concentrar. Fosse sua equipe interna daí, tá? Eu vou falar pra você, eu paguei no curso de 2 dias com Peruzzi 12 mil reais. Só vou te dar esse spoiler. E pagaria 30 mil pelo que eu aprendi. Tá? Você vai ter por R$700 um dia inteiro com ele, mas todo o conteúdo é certificação. Com refeição, alimentação e tudo. Alguém? Espera, você conhece ele, né? Qual que é 0 a 10 no gabarito dele como profissional no mercado? Disparado o melhor mercado. Ele é assim, é o número 50. Ele é disparado o melhor profissional do mercado. Alguém fez Empretec? Ele desenhou uma parte do Empretec? Foi bom para você? Ele desenhou o conceito do Empretec no Brasil. Você entendeu? O cara, ímpar. Então entenda, vai ter no máximo 200 vagas. Os 2 blocos desse salão é o que cabe. Fechou 200 vagas, quer? Isso daí, programa ou outra data, vamos entender. Ok pra vocês? Alguém tem sonho? Eu vou deixar um vídeo de um sonhador que eu respeito muito. E eu já vou descer no palco sem muita delonga, tá? Assista com atenção e ele na sequência vai entrar pra falar com vocês. Dá um play pra mim.
Meu maior sonho era ter uma grande família. E hoje tenho uma esposa maravilhosa, 16 filhos, 22 netos, genros e noras. E posso ser feliz com uma grande família que eu não tinha. Ainda com 14 anos, morando nas ruas, fui adotado por um delegado que me prendeu. E ao ouvir meu sonho, ele me levou para sua casa a bordo de uma TL em 1972. Eu disse a mim mesmo, um dia terei um carro como este. E nunca me esqueci. Hoje, restaurei um carro igual, exatamente igual aquele, até na cor. Sempre fui medroso, tive medo de altura. Então resolvi desafiá-lo, andando em uma montanha russa, para vencer esse medo. O desejo de andar em uma Ferrari para saber como era, como vivia, apenas mesmo sem ter dinheiro. Consegui uma, dei uma volta e me senti um sonho realizado. Hoje, com a minha esposa, meus filhos, eu posso ajudar moradores de rua que, assim como eu padecia de fome e de frio, eu posso hoje, junto com meus filhos, ajudá-los a minimizar esse sofrimento. E em 2017, eu decidi, partindo do zero, a criar um negócio empreendedor. E eu tenho certeza, com a fé em Deus, visão de futuro, todos os sonhos podem ser realizados. Não há nada como sonho para criar o seu futuro. O que é utopia hoje é realidade amanhã.
Muito bom.
Eu fui escolhido, acho que eu posso ser o embaixador dos sonhos aqui, né? Porque literalmente, eu te digo uma coisa, nunca trave teus sonhos por questões financeiras. Uhum. Nunca. Não interessa o dinheiro que você tem hoje, não interessa as dívidas que você tem. Eu digo o seguinte, utopia hoje, realidade amanhã. Entenda isso, mas você precisa sonhar. O sonho ele não passa de uma utopia hoje, mas que ele pode ser uma realidade amanhã. Eu quero mostrar para vocês, pode colocar, como é que eu se usar essas coisinhas aqui, tá? Deixa eu ver se eu aprendo. A apresentação, aquela. Cegar ou socorro? Não, nem sei não, tinha isso daí, pelo amor de Deus. É a apresentação em PowerPoint, cara.
Silva aí.
Eu sou uma maravilha. Eu vou mostrar pra vocês, foi parte do que eu fiz. Eu não deixei ninguém fazer. Vai dar porcaria de porra. Era mais ou menos igual a apresentação que eu apresentei pro Dinho.
fui eu que fiz, eu nunca fiz curso de informática, não, e tempo. Para mim entrar num Zoom, outro dia eu tive que pedir um Zoom, não foi? Direto eu peço, eu não sei, cara, eu não dou conta. Eu não me dou bem com tecnologia, estou sendo honesto.
Eu não sei.
E trabalho com tecnologia. Não, eu só sonho e contrato pessoas eficientes para realizar, para executar, entendeu, gente? É isso aí. É isso aí, então. Então, esse negócio foi criado da seguinte forma. A nossa história de negócio. Como eu sempre digo, não há nada como um sonho para criar o futuro. Ou seja, você precisa ter um sonho para você criar o seu futuro. Se você não tem, você não vai ter futuro. Porque tem uma frase que diz assim: quem está perdido não caça caminho. Deus, lá no mato, lá no meio do norte, lá, que usa essa frase. Se você está perdido, qualquer caminho serve. Então você não pode estar perdido, você tem que ter um projeto, você tem que ter um sonho para você criar um futuro. Entenda uma coisa. Eu escrevi o meu futuro. Pode parecer que seja arrogância, mas não é. Pode parecer que seja, mas não é. Eu nasci sem pai e sem mãe. Mas como você nasceu sem pai? Eu não tive pai e mãe. Dizem que caráter vem de berço. Eu não tive nem berço. Mas como? Como que eu vou fazer? Sim, eu não tive. Eu sinto falta disso? Sim. Eu morei nas ruas. Eu comi lixo. Lixo, literalmente. Eu me lembro, quem é que conhece Goiânia? Levante a mão. Você tem alguém que conhece Goiânia?
Goiânia.
Churrascaria do Valmor na Praça da Madalena. Eu morava na Praça da Madalena. Morava nas ruas na Praça da Madalena. E quando era, assim, por volta das duas, três horas mais ou menos, ele sabia que a gente tinha alguns moradores ali. No início a gente ia no lixo, no latão de lixo, tirava aqueles pedaços de carne, cada pedação de lixo, né? Só tirar os bichos, estava feliz. Ele viu aquilo, a gente tirando os bichos, comendo um lixo, acho que ele se comoveu. E ele passou a juntar para a gente, se fosse hoje não podia mais, acho que o Ministério de Saúde não deixa. E o resto das comidas eles colocavam na Marmitex e entregavam para nós. Eu comi 2 anos de Marmitex, de churrascaria do Valmor, pensa? Churrascaria mais chique de Goiânia. Eu comi ali durante 2 anos, olha que maravilha. Era um pouco mais tarde, mas a gente ia lá, né? Então, eu tive doenças, eu tive muita fome, eu não tinha casa, eu era um fracassado. Sabe por que eu era um fracassado? Eu nasci para ser um fracassado. Como assim? Se eu contar como eu nasci, a minha mãe, ela foi estuprada com 16 anos. E eu nasci. E o pai e a mãe dela expulsaram ela de casa, porque naquela época a moça que se perdia era puta. Essa era a conversa. E o pai e os irmãos pegou a minha mãe, quando ficou sabendo o que aconteceu, correto? Pegou ela e levou num cabaré da cidade. E lá ela ficou até a barriga crescer, e quando a barriga cresceu ela não servia para mais nada, jogaram ela no meio da rua. Eu nasci assim. E a minha mãe me deu a luz, eu estava na calçada do hospital, porque naquela época não tinha SUS, não tinha nada. Qual era o futuro? E depois eu fui morar nas ruas, com traficantes, com ladrão, com prostitutas, com gays. Foi aí que eu formei o meu caráter. Era para não ter caráter nenhum, né? E foi aí que eu vivi. Você quer mais fracasso do que isso? Eu tinha, sim, eu estava nessa situação, sem escola, sem nome, presenciei a morte muitas vezes, quantas pessoas, eu tinha alguns amigos, todos os meus amigos de infância. Eu sou um cara que meus filhos falam, pai, mas o senhor não tem amigo de infância? Não tenho. E amigo da juventude? Também não. Por quê? Porque todos os meus amigos ou estão mortos por bandidos ou estão mortos pela polícia. Eu acho que não tem ninguém preso, acho que não sobrou ninguém naquela época. Esse é. Então, a gente não tinha perspectiva de uma vida, mas eu tive que, então, eu sempre sonhei em ser alguém na vida, sempre, cara, sempre sonhei em ter alguém na vida, e para ser alguém na vida, me falaram, em 76 eu assisti um filme chamado O Poderoso Chefão, com Marlon Brando. Por que eu estou te contando isso? Para você entender um pouco da nossa história, você entender um pouco do sonho, como que é um sonho, como que funciona um sonho. Quando você sonha, o universo conspira a seu favor. Mas você precisa sonhar de verdade, você precisa ter convicção do teu sonho. Essa é a realidade. E eu olhei aquilo, a minha primeira cena, que eu me lembro, eu não esqueço daquilo nunca. Foi a cena de família. Olha só, assim, viu, assisto um filme de máfia, de um bandido, Don Corleone. Eu sei que só vai lembrar disso quem tem mais ou menos a minha idade. Levante a mão e quem lembra desse filme tem mais de 25 anos. Levanta a mão. Tem muita gente aí na faixa etária de 25 anos. Então vamos acima, né, de 25. Então eu vi aquilo ali, aquela união, aquela família onde Dom Corleone, eu nem me observava, eu tinha 14 anos, cara. Eu nem me observava na maldade, na perversidade do cara, se o cara era bandido ou não. Para mim eu foquei o quê? Naquilo que eu não tinha, que era uma família. Eu foquei numa família, eu vi que a família era. Eu olhei aquilo ali e falei assim, cara, tá aí. O dia que eu tiver uma família, eu não tenho mais problema. O dia que eu tiver uma família, eu não passo mais fome. Eu não durmo mais na rua. Eu não tremo mais de frio. Eu não fico doente. Quando eu ficar, tem alguém que tem remédio. Eu morria de medo de morrer, anoitecer e não morrer. Ou talvez anoitecer e não amanhecer. De frio, de fome ou com alguma doença à noite. E eu disse o seguinte: o dia que eu tiver uma família, é isso que eu preciso. E eu fui atrás de ser uma família, já sei, o que, que eu faço? Eu imaginei assim: fiquei sabendo que na minha época tinha um cara chamado João Cambão. Tem pouca coisa sobre ele na internet, naquela época não tinha tanto. E o João Cambão era o bandido mais perigoso da região, da época de Goiânia. Quem é mais antigo em Goiânia já deve ter ouvido falar no tal do João Cambão. Alguém aqui, lá de Goiânia, já ouviu falar o nome desse cara lá? Ou não? Ninguém nunca ouviu falar? João Cambão era um cara temido, respeitado pelos outros bandidos e temido pela polícia. O cara era o cara. No mau sentido, claro. E eu falei, já sei. Nada melhor para a gente aprender alguma coisa do que colar em quem já sabe. Então eu falei, se o Dom Corleone tinha uma família, João Cambão deve saber como. Eu vou colar nele, vou me tornar um grande bandido. E vou ter uma família. Essa era a noção que eu tinha com 14 anos. E assim eu fiz. Botei quase 2 anos atrás desse cara. E um dia eu descobri. Eu conheci, eu tive o desprazer de conhecer João Cambão. Meus amigos, foi a primeira decepção que eu tenho notícia na minha vida. Porque eu imaginava, claro, um cara bonito, com uma mulher linda, maravilhosa do lado, né? Todo bem arrumadinho, bonito. Como era no filme do Al Pacino. Era isso que eu queria saber, que eu imaginava, com a família maravilhosa. O que que eu vi? Eu vi um cara descabelado, com a camisa aberta até aqui, uma bolsa, uma coleira, uma corrente de prata, daquelas que fica preta, aquelas pratas bem vagabundas, com uma mulher mais feia, eu sou feio também. Nada, mais feia. Até hoje eu fico tentando descobrir o bicho que parecia com aquilo, porque eu não conseguia ainda.
Ai, que horror!
É sério, era feia demais, feia feliz, aquela ali. Passou na fila da feiura, acho umas 15 vezes. E olhei para aquele cara, assim, aquele cara, eu falei, cara, então significa. Pera. Quer dizer que para mim, João Cambão é o bandido mais perigoso de Goiás. E a hora que eu chegar no topo da bandidagem, é isso que eu vou ser? Voltei para minha casa, lá na Praça da Mandaré, eu morava embaixo. Quem conhece a Praça da Mandaré sabe que tem uns bancos. Aí tem uma plantação de pingo de ouro em volta, banco, pingo de ouro. Aí a gente botava papelão embaixo do banco, aqueles bancos que faz assim, ó, tá vendo? Aquele cimento, assim, praça. E eu morava embaixo ali. Voltei ali, aí nesse dia eu fui para a Praça Cívica, onde tinha uma ponte luminosa. E lá, o velhinho que cuidava da ponte falou: não, meu filho. Para você ser alguém na vida, você não pode ser bandido. Para você ser alguém na vida, você tem que estudar. Falei: como que é esse negócio de estudar? Ele me explicou, é assim, 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 beleza, fui no supermercado, passe bem, roubei um caderno, uma caneta, um lápis. Caminhei, saí louco, igual um louco, correndo de dentro do mercado, assim, pega ladrão, eu sei correr, o que é aquilo. Fui para a primeira escola que eu encontrei. Cheguei lá, era regime militar, todo mundo lá no pátio da escola, tudo bem arrumadinho, tudo bem alinhadinho, aquelas crianças, cantando o hino nacional antes de entrar na sala. Imagina um mendigo, tudo rasgado, eu não tenho na minha memória. Às vezes eu fecho o olho e tento imaginar como eu era. Aí uma coisa que eu nunca guardei, não sei se é porque eu não tinha espelho, eu não me olhava, mas eu não lembro. Mas eu fico imaginando que tudo sujo, porque eu tomava banho de vez em quando, tudo rasgado, fedido, né? E eu ali na fila com aquele caderno novinho, uma caneta e uma borracha, embaixo do braço, na mão. E aí veio alguém lá tentar me tirar e disse que não, que eu não podia ficar ali. Era aquela tentativa de tira, pega, tira, pega, tira, pega. Eu andava armado, eu tinha a mão no bolso, tinha um canivetinho daqueles que fazia, surgia assim, uma lâmina. O cara, falei, daqui você não vai me tirar, porque eu vou estudar e eu quero ser alguém na dele. Claro, chamaram a polícia chegou, e naquela época batia primeiro e perguntava depois, né? E eu levei logo um cacete de cara, fui até a delegacia levando um pau, apanhei igual. E para complicar a minha situação, tinha um filho de um coronel que estudava naquela escola. E aí o cacete foi feito. E eles imaginavam que eu estava ali para fazer alguma coisa contra o coronel. E o governo militar tinha isso, né? Tinha esse meio que qualquer coisa, você está querendo fazer alguma coisa. E depois de 3 dias, eu sempre repetindo essa mesma história que eu contei para vocês, eu contando para esse delegado, ele resolveu me adotar. E me deu uma oportunidade, arrumou um canto dentro da delegacia, na Marcela, mas atrás da sala do escrivão, uma cama limpa, foi a primeira cama limpa que eu conheci, roupa, sapato, e me matriculou na escola, e minha vida dali começou, foi onde eu comecei a escrever o meu futuro, até que passei a história longa, não vou ficar contando toda, mas até conheci a dona Lila, né, com 16 anos, e foi aí realmente que a minha história começou a fazer sentido, e a gente chegou até aqui. E como eu já falei para vocês, eu aponto isso para lá ou para cá para mudar? Terminar de pegar a parte da técnica. Porque eu apertei. Ah, tá mudando? Será que eu estou vendo? Já passou o vídeo? Mais um. Quanto passa? Passa mais um, hein? Você já passou? Você já passou do vídeo. De onde vem a minha força? De onde vem a minha força? Eu queria, ao viver a coisa, vem cá, eu quero mostrar para vocês de onde vem a minha força para chegar até aqui. É óbvio que muita gente fala que a força é de Deus, sim, é Deus que deu, mas aonde eu me inspiro, aonde eu me alimento? Eu me alimento com esse cara. Desde os 2 anos, ele tem problema, já sofreu 25 intervenções cirúrgicas. E esse cara não fala, não falava, parou de falar, parou de ouvir, parou de falar. Hoje faz hemodiálise 3 vezes por semana. E tem 1001 problemas. Você está vendo a risada dele aqui? Você consegue entender isso? Ele me pediu uma moto. Imagina, um monte de estúdio e um
bicicleteiro.
Ele arrumou um emprego na academia e juntou dinheiro e comprou moto. Esse cara, ele cismou que ia ser alterofilista, o corpo do cara, olha o meu. Que lógica! Pra quem conhece Palhoça, tem um morro aqui é do Rio de Janeiro, é o Pão de Açúcar, lá nós temos o Cambirela. Ele escala o Cambirela, velho. E assim, ele vai, passa 4 horas na máquina de hemodiálise e chega, ele já criou triciclo, ele faz triciclo. Ele vai, ele dirige, eu não ensinei, ninguém ensinou, porque a gente tinha aquele negócio de coitadinho, ele é doente. Não, não vamos fazer isso não, tadinho dele, não força ele não. Ele faz sozinho, não é mérito meu nem da mãe dele não, é dele. E aí, quando eu estava lá com 4 meses de aluguel atrasado, o cara me ameaçando, falando que ele ia me pegar por fundo da calça e jogar eu com mulher e tudo na rua, com filho, com tudo na rua. E eu pensava em desistir. Eu olhava para esse cara, ele nunca desistiu com tudo isso. Se eu for falar que o que ele tem, nós ficamos a noite inteira aqui, eu te falando as doenças que ele tem. A última agora ele está atrofiando, os ossos dele estão descalcificando, não está, tá entortando porque ele está aguentando o peso do corpo. E é um contador de piada, é um zombador, é um cara que alegra a nossa casa. Então, é daqui que vem força. É aqui que fez com que eu crie em meus filhos, eu me aproximasse mais dos meus filhos. É através disso. Você precisa ter um motivo de onde vem a sua força. De onde vem? De onde vem o motivo para você levantar de manhã cedo e cair na batalha e dar uma melhor para a tua família? De onde vem? Ah, vem de Deus. Fica muito vago. Vem de Deus? Sim, vem. Tudo vem de Deus. Tudo é Deus que provê. Mas está muito vago. Qual que é o teu motivo? De onde vem a força que você tira? E é daqui. E eu queria, eu não podia deixar passar batido isso. Porque o meu sonho, quando eu sentei, quando tudo começou, o único motivo era isso aqui. Quando eu comecei a criar demais, quando eu pensei em criar, além de pagar aquela conta de 1 milhão, e além de que eu cheguei num ponto, quem aqui já sofreu pressão de agiota? Teve alguém que já sofreu ou não? Já sofreu? Os caras não brincam, os caras matam. E nós perdemos um cunhado por coisas desse tipo. Que era o irmão da minha esposa, que era um considerado um filho meu. A gente pegou, pediu morte, mataram ele, assassinaram ele. E eu não tinha mais jeito. Mas quando eu olhava, meu sonho era isso. É meio assim, parece como o rato, né? Alinhado ali, né? Mas é gente pra caramba, não. Não tem problema, não. Pode zoar aí que a gente não liga, não, sabe? Essa foto, eu não tô aqui porque fui eu que bati a foto. Nós morávamos nessa casa, nessa época, era pouca gente. Que os grandes, quando viu o negócio apertar, cada um caçou um, né? E foram procurar alguma coisa pra fazer. Aí sobrou os pequenos. Então, o que é que nós temos ali? Acho que 6 ou 7, né, Lila? A Sara não estava, a Rebeca estava. A Rebeca era pequenininha, não tinha como correr. A Rebeca nunca desfrutou. A Sara que não estava e os outros também não estavam. Nessa época aqui, a gente morava, era eu e a esposa, 6 filhos, em 25 metros quadrados. Era a nossa casa, o tamanho da nossa casa. É, isso aqui era no Eldorado. Há 8 filhos, eu e ela, 10 pessoas, em 25 metros quadrados. Você está entendendo? E foi exatamente aí que a ideia de um negócio próprio, que a ideia de criar um negócio para mudar a minha vida surgiu. Quem aqui está pior do que eu estava? Levante a mão. Tem mim, não? Não? Você está reclamando da sua vida? Está reclamando da sua oportunidade? Está reclamando da... Não dá para ganhar dinheiro, não dá para mudar de vida. Ah, tem uma. Nessa época eu estava com a prisão preventiva decretada. Sabe por quê? Porque, lembra que eu te falei dos processos que eu tive por questões bancárias? Eu vim embora, dentro da agiota, eu vim embora. Estou crentinho. Aí, quando eu vim embora, o processo rolou a revelia. E saiu uma prisão preventiva para mim. Ou seja, a minha situação era essa, o chastro sempre com problema de enfermidade, doente, a gente sem emprego, eu sem trabalhar, e para completar eu entrei em depressão. E daí que eu vivi nesse emprego? E nessa situação? Eu não tinha nada, eu não tinha a menor oportunidade, mas eu tinha o quê? Eu precisava dessa família para me viver. Ela era mais importante, desculpa, mas mais importante do que está mudando a vida de vocês, seria hipocrisia dizer, ah, eu criei essa para poder dar oportunidade. Não, eu criei por causa deles. E a coisa foi tão boa que está sobrando para vocês. É verdade. Mas foi por causa deles. E aí apareceu esse louco na minha vida. E esse aqui foi o primeiro grupo dos primeiros que acreditaram em nós. Quando a gente não tinha absolutamente nada. Eu fico vendo as pessoas reclamarem hoje nessa transição de liquidez. Cara, sério. Eu fico observando o pessoal reclamar. Ah, mas está demorando a aprovação de documento. Ah, ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, esses caras quando não tinha nada. Nada. Tem pobre ali hoje, não?
Jack Sparrow.
Continua fazendo show.
O Jack Sparrow, que é o pirata ali.
Nós fizemos esse evento se eu não me falho a memória, foi na nossa igreja, era um evento de reconhecimento de uma obra social que eu fiz, eles queriam me reconhecer, não foi isso? Aí eu aproveitei, porque a gente não tinha lugar para se reunir. Eu falei, cara, vamos aproveitar que termina esse evento, está todo mundo junto, vamos tirar uma foto para tirar de imagem. Aí se alguém perguntar, a gente fala que é ser de Cristo. Não foi? Não foi isso? Foi, já estava na igreja, isso aí já estava na igreja, não estava? Já estava na igreja, essa foto. É verdade, cara, eu não tinha onde encontrar, não tinha escritório, não tinha sede, não tinha nada, só tinha ideia. Mas nada. E a gente começou. E por quê? Porque eu sempre acreditei. Se tem outras, eu não sei, mas formas honestas. E eu pedi quando eu falo que até os 45 anos, eu nunca me preocupei com a minha vida. Até os 45 anos eu já tinha uma preocupação na minha vida. Ter uma família. Eu meio que exagerei no tamanho, mas era isso que eu queria. E era isso que eu queria fazer. Era ter uma família. Eu nunca pensei em dinheiro para mim, nunca tive amor. Meus filhos sabiam disso, nunca tive amor à carne, nunca tive amor à casa, nunca tive nada. O meu negócio era o quê? O meu negócio era ter uma família. Era só isso que me interessava. Mas aí, quando eu quebrei, eu percebi que para ter uma família precisa de grana. E agora? Não, é sério. Quem tem mais de dois filhos, levante a mão. Quem tem até dois filhos, levante a mão. Dois, dois filhos. Três, fica de mão levantada. Três. Quatro, fica de mão levantada. Cinco.
Tem alguém? Nossa, tem uma moça ali.
Quem tem cinco filhos, levanta a mão. Cinco filhos, levanta a mão, deixa eu ver. Um lá atrás, outro aqui. Seis filhos, levante a mão.
Acabou.
Sete. Acabou.
Quinze.
Então, tá difícil.
Ah, tá aqui de mão levantada, né? Nossa, amado. Eu descobri, você fica imaginando o seguinte, para você que tem dois filhos, para ele ter o mesmo padrão de vida que você, não é ser melhor que você não. É ter o mesmo padrão de vida, é o mesmo. Fazer o que você faz, e aonde você vai, e quando você frequenta, morar no padrão de casa. Eu preciso ganhar 10 vezes mais que tu, né? Na pior das hipóteses. Para ele ter a mesma vida que o senhor. E aí eu entendi que para ter aquela família que eu sempre desejei, caiu a ficha, eu preciso de dinheiro, eu preciso de ser rico. Porque você pode mudar. Porque você pode, porque difícil, você vai para a favela, velho. Eu entendi que até que a metade desses filhos, no caso até no Júnior, né? Né, Júnior? Até no Júnior. Primeiro que eu criei da seguinte forma: escreveu, não leu? Comia, né? Algumas coisas que eu no Júnior quebrei um carro, passou em seis pedaços em cima dele. Eu era bem grande, então. Como da época, né? Aí ele levou o filho no pé e caiu lá na fela. Mas não é por causa de família, não. Vamos lá. Então foi mais fácil criar os primeiros filhos. Até porque é o seguinte: o maior sonho do Júnior até os 18, até os 15 anos, era ter uma bicicleta. Isso era o maior sonho. Isso era o sonho de criança antigamente. Ter uma bicicleta, o que mais? O que você sonhava? Um carrinho de rolimã. Estou falando de gente pobre, não estou falando de rico, mas gente pobre. Não era isso. Peraí, cara, hoje o Marquinhos tá iPhone, vai pra merda. É sério? Marquinhos, ah, não, Marquinhos não, deixa que o Isaac pediu. iPhone X. O moleque tem 4 anos, velho. Aí na casa que não tem, na sua casa antigamente não tinha. Ele acaba, dinheiro. Internet. Dinheiro. E o problema não é da celular, que se não é, tudo. O problema é da celular e da 3G, que custa mais dinheiro. Porque celular sem 3G não quer. Não é assim? Não serve pra nada. E aí eu entendi que pra ter família, cara, ter uma vida mediana, eu não tô falando de luxo, eu acho que você já percebeu, se tem uma coisa que a gente não faz, não ostenta. A gente não ostenta. Eu disse isso e repito. Quando o Segal falou, vou organizar esse negócio, eu falei, cara, se eu ver ostentação, eu vou xingar você. Eu não vou jogar dinheiro fora. Não tem dinheiro sobrando para estar jogando fora. Ah, alguém sugeriu, não fosse legal. Alguém que me conhecia sugeriu. E se a gente contratasse um global? Eu falei, pra quê? Não, porque vai dar mais credibilidade. Eu falei, colega, vocês não entenderam o que, que a gente é. Como que a gente vai falar, não tem global que vai dar jeito, não. É sério, não tem como. E aí eu percebi o seguinte, o que está sendo isso? Eu preciso falar um segredo, Você sabe por que eu não roubei? Não é falta de coragem. Muita gente fala, não, eu tenho caráter, eu não roubo. Não, eu nunca roubei. Nem fala, olha, deve saber o que era caráter, velho. Naquela época, nem sabia o que era. Eu nunca roubei porque eu nunca percebi que não era negócio. Porque eu nunca sabia um ladrão aposentar. Já viu? Não, sério, nunca vi alguém, já viu? Já viu algum bandido com plano de carreira? E eu olhava aqueles caras, aqueles caras, final de pé, eu não entendo tanto cara. Cara, é negócio de ser honesto, é vantagem de ser honesto. É vantagem. É vantagem. Eu falei, cara, então só tem 5 jeitos de carrinho. Honestamente, primeiro, nascer rico. Casar com alguém rico. Só se FIFA ou dinheiro, porque a gente faz dinheiro ali na lagoa da boca, viu? Se o negócio é lucrativo, eu quero saber se é honesto. Eu não quero saber o que eu vou ganhar. Eu quero saber se dá para ganhar. Se é honesto, se é certo, se eu posso fazer isso, se eu não posso, até onde eu posso ir, eu posso ir, onde eu não posso. E a gente provou por A mais B, não só para um como para outro. É por isso todas as regras do HPM, é por isso que nós criamos o HPM, é por isso que cada dia a gente mostra para você como é que funciona, como funciona. E eu comecei literalmente no zero. Você está achando que essas três fotos foi montando mineradora para nós? Eu não queria isso, sabe o que eu fiz? Eu fui para o Paraguai montar mineradora para os outros. Para aprender como funcionava. Nenhuma dessas três fotos são minhas. Estou de mineradora nossa. É de mineradora dos outros que eu trabalhei de graça. Carregando caixa, carregando ferro, montando prateleira, montando pátio elétrico para entender como funcionava. Ah, e um detalhe. Eu fazia isso para montar a nossa tropa. Eu só tinha um pequeno problema, não tinha dinheiro. Nada para montar. Eu estava no Paraguai com a cara e a coragem, não tinha nada. Sobrou nada. O dinheiro que a gente tinha estava investido em máquina, não tinha dinheiro. Tinha dinheiro para mineradora? Não tinha. Tinha dinheiro para mineradora. E aí, nós já provamos hoje. Prova de liquidez comprovada. Levante a mão se tem alguém que tem alguma dúvida aqui dentro de onde vem. Detalhe, tá? Deixa eu explicar antes de você responder. qualquer negócio que paga pela entrada de pessoas é um golpe, é fracasso na CEP. Se não vai acabar hoje, acaba amanhã. Vou explicar por quê. Porque vai chegar uma hora que tem mais gente entrando do que a gente dentro. E de onde você vai tirar o dinheiro? Então, pagar pelo recrutamento de pessoas é pirâmide financeira. Ponto! Concorda comigo, doutor?
E é crime.
Nem precisa falar isso, mas é. Então, o nosso negócio, primeiro, não paga pela entrada de pessoas. Pera aí, Antônio. Eu coloquei o fulano. O que é que eu ganho? Você ganha um crédito, que nós chamamos agora de LQX, antes era saldo de liderança. A gente vai tokenizar isso, é um projeto para 2019. E esse crédito te dá direito a adquirir parte das máquinas que nós temos, elas vão minerar e fazer virar dinheiro real. Ficou claro isso?
Sim.
Ficou?
Sim.
Porque eu não posso pagar pela entrada de pessoas. Entenda, nós estaríamos muito maiores se a gente pagasse pela entrada de pessoas. Nós estaríamos gigantes, talvez. Uma bola de neve do tamanho do mundo, talvez hoje eu não estaria aqui. Essa é a realidade. Então, tem alguém aqui que tem alguma dúvida de onde vem o dinheiro? Tem? Se tiver, pode perguntar, levanta aí e pergunta o que você quiser. Eu não sei quem está aí do outro lado, mas eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Você tem alguma desconfiança que a gente é pirâmide, que a gente está agindo de forma errada? Levanta aí agora e pode falar agora. Segundo que nós temos, o pagamento variável do HPM de acordo com o mercado. Entenda uma coisa. Quem tem dúvida sobre a criação do HPM funciona da seguinte forma. É um negócio bem simples e complexo. Complexo para fazer, mas simples para explicar. Entenda uma coisa. A gente está minerando. A gente minerou, nós mineramos 10 bitcoins. Esquece a Ethereum, esquece as outras moedas que a gente minera. Vamos fazer de conta que era só bitcoin, certo? Só para ficar mais fácil para você entender. Minerou 10 bitcoins essa semana. Ou seja, a máquina trabalhou domingo, a máquina trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Durante esse tempo, todas as nossas máquinas trabalharam nesses 7 dias da semana. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, o nosso diretor de tecnologia, o Mike Frulich, ele tem lá, ele alimenta o sistema. Isso é o sistema que faz, mas vamos fazer de conta que eu tenho um sistema. Porque antes não tinha. Antes era lavado do Excel, né? O nosso Excelzinho que funcionava. Vamos imaginar o seguinte, ó, entrou 10 Bitcoin. Nós conseguimos faturar, né? Isso é um número simbólico, tá, gente? Não estou dizendo que é exatamente assim. Geramos 10 Bitcoin. Beleza, geramos 10 Bitcoin. Eu queria que alguém pegue. Aqui na frente, pega a calculadora do seu celular aí, que eu vou explicar dessa forma. Vamos lá. Então nós mineramos 10 Bitcoin, certo? Essa semana, pode ser? Então, qual a cotação do Bitcoin hoje? Quem sabe dizer?
Quanto mil?
Hã?
Quanto mil?
Fala em real, para nós, só para eu dizer.
16 mil.
Então pode 17 mil, beleza? 17 mil. Então eu tenho 10 vezes 17 mil, deu quanto? Hã? Entrou 170 mil reais essa semana na empresa. Tá, mas tudo bem. Só que nós temos que pagar energia, nós temos que pagar funcionário, nós temos despesa. Vai que essa semana queimou uma máquina. Você acha que a máquina não queima? Hã? Queima. Um cabo, um problema elétrico, uma coisa que não funciona. Você concorda comigo? Então nós tiramos, vamos imaginar que dos 170 mil só sobrou 140. Certo? É o que sobrou. Aí o Mike vai dizer assim, bom, ele está alimentando o sistema. Como que ele está alimentando o sistema? Com a quantidade que entrou, com a quantidade que saiu de despesa, de coisas. Espera um pouquinho, nós temos uma estrutura que nós investimos 5 milhões de dólares. Em quanto tempo a gente... Porque quem botou dinheiro para investir em estrutura, você tem que entender o seguinte. O que minera Bitcoin é a máquina. Mas a máquina sem uma estrutura, sem uma equipe, não é onde você coloca a máquina. E estrutura não rende Bitcoin, rende a máquina. Em quantos anos você quer tirar? 5 anos. Porque vídeo tal, está como despesa também. E aí bota tudo ali, eu alimentei. Vamos dizer que a gente gastou nos 170, 50 mil foi despesa. Sobre a quanto? 120. Aí eu tenho 5 mil frações. Quantas frações nós temos até hoje? Somada desde o início. Nós temos, digamos, 5 mil frações. Por exemplo, tá? Então você pega 120 e divide por 5 mil. Ou o contrário, não sei o que está falando. Quanto deu? 24 centavos. Quanto nós vamos pagar? Quanto vai dar o HP dessa semana? Eu posso pagar 25? Eu posso pagar 30? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu posso garantir 30 toda semana? Cara, me desculpa. Você sabe, se eu falasse, se eu garantisse, entrava muito mais gente. Porque a maioria das pessoas, o que eles querem? Quanto eu pago, quanto eu recebo. Não é isso que você vê?
Sim.
Não é isso? Quanto que eu pago? Eu pago tanto. Quanto que eu vou receber? Cara, você pode receber de 10% a 100%. Não, eu quero saber quanto. Cara, quem garante está pretendendo dar golpe. Quem está garantindo, quem quer garantir para você um pagamento, alguém, como que eu vou? Cara, eu não sei quanto está custando o Bitcoin há uma semana atrás. 26 mil, quanto está hoje? E se eu garanto para você um pagamento lá atrás de X? Eu ia tirar da onde? Hã? De onde eu ia tirar? Você entendeu? Você entendeu por que a PM é variável? Você entendeu como a gente faz para comprar o carro? É assim, ok? Tem alguma dúvida sobre a HPM? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho tempo aqui de sobra para explicar. Você tem? Alguém tem alguma dúvida? Levante a mão, eu deixo fazer pergunta, não? Tudo ok? Ok, vamos lá. Próximo passo. Mais de 100% de lucratividade nos últimos 12 meses. Não existe uma só pessoa, nenhuma, dá para falar isso. Você sabe por que o pessoal tem raiva da gente? Porque dá para falar isso na uma empresa de perfume? Não existe uma pessoa sem ter lucro. Dá para falar? Aqui nós falamos. 100% das pessoas tiveram lucro. Nós, não é que nós garantimos, nós proporcionamos. Nos últimos 12 meses, não existe ninguém que teve menos de 100% de lucro. Ninguém. A gente fez com tudo para poder dar certo e as pessoas tiveram lucro. Você entendeu a diferença? Cara, eu não prometo que você vai ter lucro, mas eu dou um grande de esforços para que você tenha. Dá para confiar num negócio assim? Se não der, não entra, querido. Me desculpe, eu prefiro fazer um evento com 600 pessoas, 1000 pessoas, do que fazer um com 10 mil com problema garantido, conversa fiada. Você sabe por quê? Porque se amanhã acontecer alguma coisa com o Bitcoin, ou não dá mais lucro, eu vou chegar para você e falar, está aqui tuas máquinas, vem aqui, quantas pessoas nós temos na Credit Mine? Eu desafio um promotor, chegar promotor público, quiser o segredo, quiser o meu sistema, eu entrego, para você ver quantos cadastros nós temos, quantos HPM nós temos, quantas máquinas nós temos, pronto, faz a conta e vê se a conta fecha. É simples, cara. Acha que estou desconfiado? Ok, abre o nosso sistema, vê quantas pessoas tem cadastrado, quantos HPM nós temos vendido. Ah, você tem 10 mil HPM, cada máquina é 25 HPM. Conta quantas máquinas nós temos. Concorda, Lucas? Se eu vendi 200, se eu vendi 25 HPM e tem uma máquina, bateu. Correto? A conta fechou. Ou não? Fechou, não fechou? Se eu vendi 100 HPM e tenho 4 máquinas, a conta bateu? Hã? E se eu tiver 3? É simples saber. Mas não se preocupa, não. E para 2018, 2019, vocês vão ver uma surpresa. Depois quem lembra disso. Então, essa é a primeira que nós conseguimos. Hoje nós temos o equivalente a 10 mil PHS de hash operando. 10 mil PHS. Cerca de 10 mil PHS. Para quem não sabe, isso equivale aí o quê? 9 mil e alguma coisa de máquinas. É o que nós temos hoje funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês. Esse é o nosso resultado hoje em relação à máquina. Nós temos aqui uma TI código fonte, aquele cara que começou no Excelzinho, fazendo conta no Excel. A gente teve em janeiro. A gente teve até janeiro desse ano. A gente alugava um software da empresa e aí um concorrente foi lá e comprou a empresa para matar a gente do Ninho. Essa foi a conversa. Lá, vamos matar aqueles desgraçados do Ninho. O concorrente falou assim para mim, falou pro cara, ele fornecia para mim um sistema, certo? Você monta uma empresa, aluga o sistema de multinível do cara. Aí o teu concorrente vai lá e compra o cara e fala assim, ó, eu quero comprar a tua empresa. Aí comprou a empresa, deu 15 dias para me tirar o sistema do ar. 15. A maioria de vocês não sabe disso. Foi em janeiro desse ano. nós já tínhamos cerca de 10 mil cadastros. Quem lembra disso? Levante a mão. Foi. Porque o cara, o cara chegou para mim e falou: Antônio, porque o cara comprou, pagou no sistema, e tem um detalhe: porque você é meu amigo, eu vou te dar 15 dias para você migrar todo mundo. Como? Com 15 dias? Como você pega toda uma base de dados, tirar um sistema e falou: vou tirar do ar com 15 dias, dou seu banco de dados na tua mão e você se vira? Acabou o meu negócio ali. Imagina eu chegando para vocês hoje falando assim: ó, o site Credmine não existe mais porque o dono do negócio lá subiu com ele. Você acha que alguém ia acreditar em mim, cara? Você acha que alguém ia acreditar que essa história que eu estou contando hoje é verdadeira? Você sabe por quê? Porque nem se você falasse que você tinha dinheiro lá, não tinha como provar, porque como que eu vou provar se não tem mais nada? Diga. Até para mim saber, não ia ter como. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quais são meus princípios? Eu usei o meu primeiro princípio. Esse só ele resolve. Em 26 dias, estava tudo, aliás, o banco de dados foi migrado nos 15, e acho que a gente demorou o quê para colocar aquele site? Mais uns 4 meses, mas botando lá. Ninguém imprimiu um real. Ninguém. Hoje nós temos uma API própria, sistema próprio, e todos os recursos, o código-fonte é da empresa. Todo o nosso sistema é da Nós já proporcionamos mais de 6 mil visitas, porque foi assim. Lembra que eu contei a história? Quando o Jimmy me perguntou quantas máquinas a gente tinha, lembra que eu olhei para o Robert olhou para mim e disse nenhuma, né? Só que aí o Jimmy entrou, cara, eu tô dentro. Aí o Robert viajou, foi providenciar as máquinas, tudo, e a gente, eu fui. Eu confesso para vocês que no início eu era faxineiro da empresa, eu era o gerente, eu era o porteiro, eu era o cara do suporte, eu que respondia e-mail, eu que atendia todo mundo, eu que cuidava do WhatsApp, e era eu que cuidava de tudo, não tinha ninguém. Fazia tudo, era tudo eu. E aí, vai daqui, vai dali, aí de repente o Jimmy me liga assim: cara, hein, Antônio, tudo bom? Tudo bom. Aquelas máquinas da China, porque a gente, as primeiras máquinas que a gente comprou, como que aconteceu? Foram para a China, compraram as máquinas, certo? Compraram as máquinas na China, que as máquinas são fabricadas na China, e colocaram uma mineradora, porque o nosso conceito inicial, o conceito que eu criei, não era ter mineradora, não era ter estrutura nenhuma. Quem aqui tem mais de um ano na empresa? Então, se eu falar mentira aqui, você me corrige. Não deixa ninguém ser enganado, não. O nosso conceito era: eu pegava as máquinas, pegava teu dinheiro, investia em máquinas, pegava essas máquinas e colocava na mineradora de quem? De quem? Dos outros. Eu nunca prometi minerador para ninguém. O plano é tão honesto, tão verdadeiro, por isso que cresceu um pouco. Só está aqui dentro pessoas que têm caráter moral e que realmente se preocupam com os outros. Porque aqui não tem pilantra, nós não temos um líder de careta nenhum. Eu tento descobrir, eu olho, procuro, vou para a rede social, eu não descobri um que enganou alguém. Ele não quer. Ele olha para nós e fala: paga muito pouco, quer não, chega para outro lugar. É isso que eles olham para a gente. E aí o que, que aconteceu? O Dino um dia me liga. Me diz assim: Antônio, tem aquelas máquinas lá da China? Pois é, gente, como eu te falei, a gente comprou as máquinas lá e aí alugou uma mineradora lá mesmo na China e colocou as máquinas lá para trabalhar. Tá aí. Você tem foto dessas máquinas? Não. Você fez algum vídeo, alguma coisa? Para mim, não. Mas você tem algum documento? Eu falei: cara, eu tenho um contrato que eu fiz que é digital, deve estar no meu e-mail. Aliás, tem até ver que vocês me mandaram. Veja. Não, cara, entrou um cara aí muito bom. Mas o cara desconfiado, pessoal. Eu estou olhando para a cara dele agora. Não, e ele quer. Ele está rolando zoom, zoom, zoom aí. Será que vocês têm mesmo as máquinas? Será que vocês estão pegando o dinheiro das pessoas e estão comprando essas máquinas, verdade, dela? Ou isso é só mais uma ideia? Falei: cara, e agora? Está lá, se quiser acreditar, vai lá. Ué, era o lugar do mundo, é a única coisa que eu tinha. ao Robert. E nisso, o que aconteceu? Nesse meio tempo, surgiu mais um problema. No final de 2017, a China ameaçou bloquear tudo, minerador, ICO, exchange, e falou que a Bitcoin ia tudo ir pra cadeia nesse negócio. Falei, pronto, falei de novo, antes de começar. Eu perdi tudo que eu achei, estava na China, né? Não, e o pior era isso, pior que ainda. Aí, além de estar eu no barco, que aliás não tinha problema nenhum, que a gente estava, né, um barco curado, eu, minha esposa e os filhos, eu já tinha botado o Robert junto. É mais ou menos isso aí. Eu já tinha botado ele junto, já tinha colocado mais gente na paçoca. O Jimmy já estava junto também. Não, e pior não foi isso, né? Você já estava também, Nilo? Então pronto, já estava no bar. Ele lascou. Aí eu falei, não, a gente já estava com dinheiro para comprar mais máquinas. Eu falei, tá, vamos segurar isso. Vamos segurar porque não tem como. Enquanto isso, eu falei, Robert, a gente conversando, a gente discutindo e tal, o Robert teve a ideia, descobriu o nome da Islândia. Bora para a Islândia. A Islândia tem um parque de mineração, tem uma mineradora lá, que tem capacidade para 50 mil máquinas e só tem 22. A gente vai lá, aluga, conversa com eles e as máquinas que a gente vai comprar, a gente bota lá. E nisso, a gente já tinha providenciado Bitcoin para comprar novas máquinas na China. E nisso, inclusive, esse Bitcoin a gente tinha comprado o quê? 3, quanto não? 3.800. Esse Bitcoin grande. A gente tinha comprado 3.800 os Bitcoin. E nesse meio tempo, reais. E nesse meio tempo, chegou no final do ano, que a gente esperou acho que uns 2 meses e pouco, quase 3. O Bitcoin foi para 55 mil. Cara. Agora, a diferença foi boa. E aí, hoje a gente já levou mais de 6 mil pessoas para ver a nossa estrutura. Mais de 6 mil no ano de 2018. Nós levamos para ver a nossa estrutura no Paraguai. Para ver as máquinas. Tem alguém aqui que já viu? Levante a mão. Quem já foi lá ver? Uma salva de palmas para esse povo. Obrigado. Isso foi o que nós conseguimos em 2 anos. Exchange exclusiva. Para quem não sabe o que aconteceu, mais um problema. Nós tivemos um problema lá atrás, que é assim: a Credit Mine vende, o nego desconfia. É quem produz. Tivemos que provar quem produz. Por que que antes não dava certo? Porque todas as mineradoras que a gente colocava lá, inclusive a gente foi parceiro da Coinbit por um tempo, a gente teve envolvido com os melhores nomes do Brasil. Só que era assim, o Lucas chegava e falava assim, um dia o Lucas me falou, mas se eu estiver errado, você me corrige, Lucas. O Lucas me falou assim, Antônio, cara, sou eu. Deixa eu só ir lá, eu sozinho, ir lá na mineradora, na Coimpi, ver as máquinas. Foi ou foi? Sem chance. Não permite, mineradora nenhuma permite que ninguém entre. Tá aqui o print. Bota ali, sem máquina, sem óculos. Quanto? 3.697, quando a gente começou no preço do Bitcoin. 3.600. Você acha que eu estou preocupado com o Bitcoin 17 mil, cara? E quando eu comecei era 3 mil e pouco. Você acha que eu vou ficar estressando com isso? Tem 17, tá 20. Por que vai passar aí? Volta pra cá. E aí, o que que aconteceu? A gente fez uma parceria com as exchanges. Não deu, com as mineradoras. Eles não permitem que vocês visitem. Não dá para levar questão de segurança e a gente no multinível. O problema do multinível foi o que o senhor falou, doutor. A gente tem que provar todo o tempo que é honesto. 24 horas por dia a gente tem que estar provando honesto. Todo mundo desconfia. Ninguém acredita. E assim nós tivemos que criar o nosso próprio parque de mineração no Paraguai. Só que aí aconteceu a mesma coisa com o exchange. Outro detalhe, gente. Por que que eu bato duro aqui em cima de vocês que vocês precisam sair desse evento convictos do nosso negócio? Ou é para a tua vida ou não é. A gente precisa de ter pelo menos 1.000 pessoas hoje. Chega. Aquelas pessoas que eu podia ter acesso, que o Nicolas podia ter acesso, que o Jimmy podia ter acesso, ou o Lucas podia, ou que seja mesmo o Danilo, ou que seja o Robson, já foi. Digamos assim. A gente precisa agora, se a gente quer crescer, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa usar agora o conhecimento de vocês. Por que crescer? Porque o mercado de mineração, ou você cresce ou você desaparece. Essa é a verdade. E pô, eu acho que vocês entenderam aí na palestra do Mastranjo, ele deixou isso bem claro. Quantidade gera resultado. Se não tiver quantidade, esquece. Então a gente teve aí uns problemas, teve que criar um exchange, teve que ter um exchange para atender exclusivamente o nosso pessoal. Um lugar para fazer liquidez, para que a pessoa possa pegar dinheiro real. E a gente passou, está passando por esse processo, está pronto. É, a gente conseguiu isso. API de pagamentos liberado e aprovado. Você paga hoje, se você fizer um saque hoje na CreditMiner, em 30 minutos ele está na sua carteira. E lá você pode vender para o seu exchange. Ou em breve você vai ter no final dessa apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre exchange Liquidex. Então saque até. Nós somos a única empresa, nós temos um detalhe. Quando a gente sabe que tem um problema, eu sempre fui o seguinte. Eu aprendi cuidando da minha família, eu sinto muito minha família, que minha família foi escola. É, uma vez tentaram um motim lá em casa, imagina, a gurizada tentando fazer motim. Juntou a Ellen, a Edna, eu não lembro mais quem estava, começou a fazer um motim. Qual que era o motim lá em casa? Olha, é o seguinte, o pai, tudo que é bom é para ele. O melhor quarto da casa é dele. Nós temos ventilador, ele tem ar-condicionado. Isso está errado. Isso está errado. E começou a falar com os outros, quando eu pensei que não. Aí eu cheguei, eu viajava muito, eu cheguei em casa, minha mulher fora. Tem um motim se levantando. O que foi? Tem gente ali achando que eu ia ser os privilegiados e eles são um coitadinho. Ah, peraí, sei lá. Resolver essa parada. Eu sou um pouquinho, pequenininho no palito de bosta. Mas se eu deixo, queimava a minha casa inteira. E eu fui lá resolver. Como que eu fui resolver? Muito simples. Cheguei e falei pra ele o seguinte, cara, que é o seguinte. Nós vamos trocar de lugar. Como assim, pai? Não, a partir de hoje acabou. O meu quarto ali não vai ser de vocês. A partir de hoje, nós vamos sair de casa, se vocês permitirem. A partir de hoje, nós vamos fazer alguma coisa se vocês deixarem. Eu só vou comprar o que vocês mandarem. Eu só vou fazer o que vocês determinarem. Cara, assim, nem você entendeu. Porque na filha, eu falei, quem manda? A partir de hoje, quem manda são vocês, eu e a Lila obedecem. Tá bom. Tá resolvido o problema. Aí a tia mais velha virou e falou assim, virou assim, deu um sorrisinho no canto do olho, no canto da boca, ficou meio feliz, né? Você tá bom? Para aproveitar, para vocês estrearem esse novo papel, anota aí, pega uma caderneta e um caderno e começa a anotar. E dia 10 agora já começa a vencer as contas. Mas como assim? Como assim? O celular agora, como assim? Água, luz, telefone, aluguel, material de escola, prestação de carro. E comecei a somar. E tem uma, eu quero que o dinheiro esteja disponível dia 5, porque é vezes dia 10. Ah, mas da onde nós vamos tirar esse dinheiro? Eu já meti a mão no pé do escudo e você pergunta de onde eu tiro? E ela assustou, falou, você quer assumir o meu papel? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu não acabo com esse motim pequenininho, tinha dominado a minha casa. E você tem que apagar o fogo da tua rede. É por isso que eu não aguento. Já, o que eu podia fazer, eu já fiz. Quando eu vejo alguém falando mal do meu negócio, entendo uma coisa. Empresa dá problema de saque, você acha que dá? Quantas reclamações você vê de saque na internet? Nós temos 2 anos. Seja honesto, líderes. Levante, fique de pé quem são líderes aqui desse negócio. Só quem é líder e tem rede abaixo. Fica de pé.
Tem o quê?
Eu quero que alguém que tenha mais de 5 reclamações na rede inteira de saque, fique de pé o resto do céu. Eu treinei isso com vocês? Vou dizer uma coisa, no meio de 30 mil pessoas, você acha que não vai ter, se tiver 5 ou 10 reclamação num grupo é muita coisa? Hã?
Não.
Um grupo com 100, 200 pessoas?
Não.
E você acha que nós temos problema de saque? Temos! Banco tem problema de saque, banco tem problema com dinheiro, o seu dinheiro pode sumir, o seu dinheiro pode desaparecer, o seu dinheiro pode ir errado. Eu posso prometer que o seu dinheiro vai em 3 dias, ele vai com 5, ou com 4, ou com 2, ou nem vai. Você sabia que pode acontecer isso? Você sabia, não?
Sim.
Pode, cara. A gente não é mágico. Aí o que é que acontece? Nós pagamos até agora, depois só da Liquidex, 8 mil e poucos saques. 8 mil e uns quebrados. Eu não tenho o número exato agora, porque já foi. Até a hora que eu vi era 7 mil e poucos. Estou chutando 8 mil e pouco. Sabe? Sabe quantos eu vi no grupo falando que recebeu? Eu vi uns 4, 5. Sabe quantos eu vi reclamando que não recebeu ainda? Uns 8. Aí ele tem que chamar no privado. A empresa está passando uma dificuldade financeira? Por que, fulano? Não, porque eu vi o fulano lá no grupo dizendo que não recebeu. Cara, pelo amor de Deus. Sabe o que eu vejo muito no multinível? Eu vejo muito cara que ele fica com raiva do piloto, aquele cara que qualquer coisa ele desanda. Se a empresa fala alguma coisa para ele, ou não fez o que ele quis, ou não é o que ele era. E a gente teve que, nesses 2 anos, a gente mudou muita coisa. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se o Dr. Wagner chegar para mim e falar assim, Antônio, a forma que você está apresentando é ilegal, você pode ter problema com o Ministério Público. Sabe o que eu vou fazer? Nunca mais eu vou apresentar daquela maneira. Porque eu não quero problema no futuro. Ah, mas você vai parar de fazer isso na hora. Entendo uma coisa. Eu quero dinheiro, sabe para quê? Para me torrar. Eu estou com 50 anos, meu colega. Daqui a pouco 60, daqui a pouco eu não dou conta mais nem de fazer fio. Mas é sério. Você está me entendendo? Eu vou dizer uma coisa. Você acha que eu quero dinheiro para guardar? Eu quero dinheiro para gastar, menino. Eu quero dinheiro para comprar. Ah, eu tenho vontade de comprar um carro antigo. Vou arrumar um carro antigo. Tenho vontade de usar um relógio. Pode ser feito para você. Eu quero usar o relógio. Eu quero estar junto com a minha família. Eu quero dinheiro para ficar junto com eles. Para viajar com eles. Para levar para onde eu vou. Alguém já me viu em qualquer lugar do Brasil? Alguma vez na vida você já me viu sem nada? Tem que ter um filho do lado? Hã? Eu quero é isso que eu quero. Você acha que eu vou começar? Meu amigo, se fosse para ficar dancando nos outros, arriscando ser preso, eu tinha ficado lá na rua, no seu ladrão. Você está entendendo isso? E você acha que eu vou ter probleminha num saque de 200, 300, 400 dólares num cara? Eu não vou admitir esse cara falar. Se ele falar, se ele reclamar da empresa, eu vou com os dois pés no peito dele e vou mesmo. Porque você sabe por quê? Porque isso aqui para mim é o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos. Que é daqui que eu tiro o sustento deles, cara. Você entendeu isso? Família, eu não vou admitir você, eu vou ficar com um inimigo ou um amigo, amigo da onça, né? Destruiu o meu negócio. Entendo uma coisa, nós temos sim problemas, vamos ter muito, muito. Eu tenho certeza disso. Mas empresa boa. Porque eu não acredito que empresa não tenha problema. Mas empresa que não tem problema, ou ela está escolhendo os problemas, não está levando para a rede, não está dizendo para a rede. Empresa boa não é que não tem problema, empresa boa é que resolve os problemas que tem. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você chegue em mim e fale assim, tivemos um problema, sim, tivemos. Você pode resolver? É isso. Mas aonde você tem que ir? Aonde você tem que cuidar? Qual que é o problema que a gente encontra? Você sabe por que nós perdemos a parceria com a Coimbr? Quem sabe aqui que a gente tinha parceria com a Coimbr? Levante a mão, quem sabe? Sabe, né? Então tá bom. Se eu falar qualquer besteira aqui, cara, eu te dou autorização. Levanta aí e fala, não, não é bem assim que eu sei. Assim, 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 assim. Combinado? Combinado? Fechou. Nós tínhamos parceria. Venceu a parceria em setembro. Até setembro estava tudo muito bem. Só que era assim, o prazo de um saque entre sair do nosso negócio e ir para deles, poderia demorar 2 dias, poderia demorar 4, aconteceu 5 dias. Teve casos específicos, 10. Teve. Nego reclama, 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 nunca tá bom, você faz, não tá bom, você faz, não tá bom. Mas funciona assim. O cara faz um saque hoje na nossa plataforma. Fez hoje. A liquidez. Eu estou acompanhando de perto. Ele abre um ticket dentro do escritório dizendo que fez um saque. Então, olha, eu fiz um saque, hein? Vê lá, hein? Eu preciso receber. Aí ele manda um saque, mandava um e-mail para a Coimbr. Escuta, fiz um saque lá na Credmaia. Quero saber o seguinte, que dia que esse saque vai estar aqui? Aí ele ia no grupo. Ei, alguém aí está tendo problema de saque? Credmaia? Aí ele ia procurar no líder. Olha, eu fiz um saque lá, veio para mim se deu certo. Sem brincadeira nenhuma. Marcelo me mostrou um gráfico que ele montou. Ele tem aproximadamente 128 mil clientes. O suporte da nossa turma lá devia ser de 18 a 20 mil. 5 vezes mais tite o nosso pessoal abria com ele do que o pessoal dele. Você acredita nisso? E aí ele pediu na época 100 mil dólares para manter a cada 20 mil pessoas para manter um suporte especializado. Você acha que eu dou conta de fazer isso? Não dou conta, cara. E aí a gente teve que achar alguém que atendesse de forma automatizada, porque não dava. Porque o Rosseto, da mesma maneira que ele não abria a Coimbi para a gente mostrar para vocês, ele não vai abrir a Coimbi para a gente entrar lá dentro e ver o que tinha lá dentro. E aí o que, que a gente ficava? Se você abrir um ticket na plataforma CredMine, nós temos como responder. Mas se você abrir lá, como que eu vou responder? Se o problema era aqui, o que, que acontecia? Eu te resolvi, ó, o problema é assim, assim. Se o problema é lá, você abriu um ticket para mim, eu tinha que abrir um ticket para lá até ele me dar a resposta aqui e eu dar a resposta para você. 7, 8 dias. 5 dias. Foi assim que a gente trabalhou até agora. E aí a gente teve que criar o que tivesse. Um jeito da gente entrar lá dentro e ver o que é o problema, vir online e voltar para cá. Um jeito que você fizesse um saque, não é nós. Ele pegasse aqui, convertisse em Bitcoin e jogava lá dentro. E é isso que nós fizemos. Volta na tela aí, porque acho que mudou aí. Ou foi eu que mudei? Eu que estou mudando aqui? Vou continuar aqui quando eu terminei. Então, nós somos a primeira empresa certificada, a Bra Network, única empresa responsável, autorizada, MDX Rental no Brasil. E agora a gente está lançando agora, em novembro, a partir de hoje, nós vamos investir no social. E eu não vou fazer sozinho. Sabe por quê? Porque eu vi aqui durante esse evento um monte de gente levantando, dizendo que está tendo a vida transformada. E eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que talvez não tenha a oportunidade que você teve. Tem muita gente que às vezes um dólar, um pacote de arroz, um pacote de feijão não é nada. Para você não é nada, mas para ele é tudo que eu tinha. Eu já fui atendido junto com a minha família. A gente já foi atendido pelo social, a gente deu sacolão mas quando a gente precisava, né, Beca? Lembra, né? Lembra disso? E a gente usou tudo esse sacolão para nós. A gente comia de sacolão. Se não fosse aquilo, a gente não comia. Eu me lembro uma época que eu peguei trauma de armário e mastopia. Porque todo dia eu levantava 2 horas, eu tinha sono. Eu entrava de madrugada, eu abri, o armário contava 2 litros de leite. Eu falava, vai ter 3 mamadeiras, uma mamadeira para o Tatá, uma mamadeira para o Isaac, uma para Raquel e outra para o Marquinhos. Cedo vai ter 3 mamadeiras, ali para as 10, 11 horas outra mamadeira, de tarde acabou o leite, eu não tinha muito dinheiro. Eu não conseguia mais dormir. Mas sabe por quê? Porque quando a Lila, não sei se ela lembra disso, mas quando a Lila foi trabalhar, ela falou, faz o seguinte, eu me viro com tudo, vê se você não deixa só faltar o leite para as crianças. Cara, eu não estava dando conta do leite. Era só o leite, eu não dava conta. Eu olhava aquilo ali, eu falava, cara, 2 horas acaba o leite. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha de onde tirar. Pensa no desespero, ficar de 2 litros de leite por dia. Chegou um ponto que Deus mudou, seus anjos tinham que trazer comida para a gente. A gente ganhava a caixa de leite dos outros. A gente viveu, tá? Então nós criamos a CredMine Social. Se você abrir agora no teu BO, se você doar um dólar, eu dou um dólar. Para cada dólar que um de vocês doar, eu dou. E a gente vai prestar conta desse dinheiro, a gente vai declarar esse dinheiro e a gente vai ajudar famílias com esse dinheiro. Se você abrir, está uma doação. Aquele dinheiro não é para mim, aquele dinheiro não é para nenhum diretor, aquele dinheiro nós vamos. Tem uma. A gente vai declarar: olha, nós temos 10 mil dólares, ou 20 mil, ou 100 mil. Vocês vão criar um canal, a gente vai ter a nossa embaixadora do Recomeçar Social, do CredMine Social, e eu vou dizer uma coisa: de repente pode ser no seu estado, nós criamos ainda critérios, a gente está trabalhando sobre isso. A gente pode atender uma obra de instituição no teu estado, ou na tua cidade, ou em algum lugar. Eu já vou avisar, a gente não vai fazer um monte de coisa. O meu objetivo é impedir que mais famílias passem necessidade. É só isso. A minha preocupação. Então, se levar alimento, se pagar uma conta de água, se pagar uma conta de luz, se ajudar uma família para mim, eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que eu penso em fazer pouco? E eu acho importante. Aquele delegado lá atrás, nos anos 70, ele não salvou uma vida. Ai, gente, é um tipo de vida que está sendo alcançada por causa da ação dele. Ele me tirou da rua. E a minha família hoje estão sendo alcançados com isso. Então, isso é um efeito borboleta. Talvez um dólar que você não faz nada, não faz falta. Pode doar 10, doar 10, 100, doar 100, não interessa. Chegou no final do mês, tem 20 mil dólares doado. A empresa doa mais 20 mil. Ok? Então, esse é o nosso resultado. E vamos lá. Isso aqui é a soma do videozinho de 2 minutos do que aquele cara falido, fracassado, junto com aquele louco que não tem mais dinheiro, né? Quer dizer, tem um cara liderado, mas que não conhece. Eu queria que vocês conheciam o Robert. O Robert é o seguinte, Robert. Robert é o seguinte. Você quer fazer um teste com o Robert, dê um sonrisal a ele e manda ele pular numa piscina do outro lado. Duvido se não seja um sonrisal inteiro na mão do cara. Entenderam? Entenderam ou não? Entenderam, né? Então é mais ou menos assim, segura, pode deixar que ele segura. Então nós hoje, esse é o nosso resultado. Continuamos com mineradoras parceiras no Paraguai, na Islândia, na China. Temos uma estrutura, hoje nós temos uma das melhores estruturas do mundo em relação à mineração de criptomoedas, ok? Esse é um dos nossos containers que a Bitmain, inclusive, veio dar uma olhada para ver, para saber como funcionaria. A gente passou horas e horas, eu pedi noites de sono no Paraguai, indo e vindo, para criar essa estrutura. Que essa estrutura é intermodal, essa estrutura pode estar em qualquer lugar do mundo, ok? E nós fizemos isso graças à crença, graças à convicção de alguns, até outros com dúvida, mas também acreditaram. Então a gente tem que agradecer, só que agora chegou a hora. O que eu sempre digo é o seguinte: o que que acontece com as pessoas? Nós construímos tudo desde lá de trás. Nós construímos meio que como constrói uma casa na favela. Como assim, Antônio? O cara tem dinheiro, vai lá e faz um quartinho, não é assim que o pobre constrói? Não, não é? Arrumou dinheiro, faz outro puxadinho. Arrumou mais um dinheirinho, faz outro puxadinho. Vai fazendo puxadinho aqui, um puxadinho ali. Quando ele termina a obra, parede de uma cor, piso de outro. Mas não é verdade? Eu já fiz casa assim. Um piso ele comprou na promoção, aí daqui 5 meses ele foi comprar no dia do mês, ele já botou no outro. Aí as paredes, às vezes ele começou, contratou um pedreiro que fez uma parte, mas quando ele tinha dinheiro, pegou o pedreiro tio, que pôde ajudar, uma parede que foi meia fora do lugar, meia torta, e veio aquele negócio. Então, se você perguntar para mim assim, como que foi a Credimania até 2018? Uma grande casa de favela. Um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço acolá, uma parte mal feita aqui, uma bem feita aqui, porque assim, eu sempre acreditei que é melhor o feito do que o perfeito. Porque se eu estivesse esperando a perfeição, quem sabe mês que vem a gente lançava a Fernanda. E eu queria, para ver se vale a pena fazer, não é de qualquer jeito, tá gente? Eu entendo isso. O feito não é. Entenda uma coisa, eu não faço de qualquer jeito, mas eu não me preocupo com o perfeito. Não sei se vocês conseguem entender nessa situação. E se eu estivesse esperando perfeição, tudo redondinho. Os caras falam pra mim, não, mas, cara, eu sei dos problemas que a gente tem. A gente sabe. E aquilo que eu não posso resolver, eu contrato quem possa. Mas às vezes você não encontra. Nós temos um desafio muito grande. Primeiro desafio, que a gente encontrou no decorrer de quase 2 anos. Gente para atendimento no suporte. Porque temos um pequeno problema. Quem, a pessoa para poder atender vocês no suporte, para responder a tua dúvida sobre a HPM, HPM Plus, tem coisa lá que eu tenho que perguntar no grupo, que nem eu sei. É sério, e se eu sei, eu já esqueci. Outro dia eu estava perguntando, eu não sei se alguém aqui estava dentro do grupo, eu fui perguntar, porque eu, é sério, eu não sabia como que funcionava o negócio de níveis. Quem lembra disso aqui? Quem estava no grupo? Foi semana passada, eu não sei. Então, cara, eu sirvo para suporte? Não, porque eu não sei tudo. Aí, qual que é o problema que a gente tem? A gente pega lá o cara, faz a entrevista, está disposto, quanto vai pagar? Acima do mercado. E a gente ensina o cara. E vão treinar esse cara, esporte. Ele tem que ser um cara bom para atender você. Quando ele entende o negócio, ele fala assim: mas quanto que eu vou ganhar mesmo? Não, você vai ganhar 3 mil por mês. Não, eu vou fazer rede que é melhor. Ele entendeu o negócio. Mas não é? Fala a verdade, levante a mão quem trocaria a tua rede por 5 mil de salário. Para ensinar os outros a ficar rico. Você entendeu o tamanho do desafio que nós temos de atendimento? Se alguém tiver uma ideia, por favor me dê. Porque está aí uma coisa que eu não consegui resolver ainda. E quem que eu tenho que usar para supor suporte? Eu tenho que usar o Maria, eu tenho que usar a Rebeca, eu tenho que usar a Eli, eu tenho que usar a Elaine, eu tenho que usar a Lina, eu tenho que usar o Júlio, eu tenho que usar eu, tenho que usar o Man, é o único que eu estou conseguindo segurar até hoje. O promesse, olha que eu estou prometendo com o Man, sei se eu estou na cura, brincadeira, está por aí não? Então vamos lá. Mas vou dizer uma coisa para você. Foi a única coisa que eu tive para segurar o Valmão, porque quando o Valmão entendeu aquele cara, não tinha de nada, não, homem. É sério, porque não é vontade. Vamos falar a verdade. Eu tenho um trabalho gostoso, eu sei que tem rede. Porque se você não tem rede, você não entendeu o negócio. Se você não está ganhando muito dinheiro, você não entendeu o negócio ainda. Me desculpe, mas é. Se você que entendeu, você ganhou, Jimmy, que tal o suporte para o Jimmy? Ninguém vai. Esse é o primeiro desafio que a gente está tendo. Conseguir pessoas para atender vocês. Sério, está difícil isso. Até agora foi o único desafio que eu posso dizer para você. Ainda não tenho solução. Que é para ti. E isso está acontecendo com a gente já há quase 2 anos. Então é preciso mudar isso. Então esse é o maior desafio. Diante de tudo isso, a gente já sabe onde a gente está. Então eu mostrei para você. A gente começou uma casinha, uma grande construção de favela. Chegou a hora agora de organizar a casa. Chegou a hora de questões jurídicas. A gente precisa entrar em 2019 com a situação jurídica definida, né, doutor Wagner? A gente precisa. A gente está passando por um problema muito sério. Isso já vem desde março. O mercado de mineração não é mais tão lucrativo quanto foi o ano passado. Alguém sabe disso ou não? Ah, vou falar a verdade, né? Você pensa aí que está dando. Só que desde lá, eu já estava atento e já criei uma coisa chamada robô nanotec, que era para ajudar no HPM. Essa dependência, eu vou ser honesto para vocês aqui agora. Eu falei para vocês que iriam sair daqui preocupados ou muito motivados, mas diferente de tudo que você já viu. Se dependesse única e exclusivamente de mineração, talvez o HPM hoje estaria na casa aí de quê? 10 centavos de dia. 12, dependendo. Pela quantidade de máquina, 15. A gente tem algumas estratégias muito boas em relação a isso. 15 centavos. Antônio, e agora? E a tendência é piorar. A tendência é só piorar. Mas piorar para sempre? Não. Eu acredito que a partir do ano que vem o negócio vai tomar outro patamar, se brincar, vai voltar melhor do que era. Mas e até lá? Esse é o problema desse mercado. Esse mercado ele funciona assim, ó. Você já viu como é o gráfico do Bitcoin? Quem aqui já viu o gráfico do Bitcoin? Não é assim? O problema é quando você está aqui embaixo. É mais ou menos assim. Está aqui em cima. Aleluia, empresa maravilhosa, empresa de Deus. Está aqui embaixo, pô, sacanagem. Ah, não, desse jeito não dá. Isso é esse mercado. E a gente precisa fazer com que esse sobe e desce, ele meio que se estabiliza. E essa é a nossa ideia, esse é o meu próximo desafio. Eu comecei em abril desse ano. Não é um negócio que vai começar, eu comecei em abril desse ano. E o que, que eu fiz em abril desse ano? A primeira coisa que eu criei, eu desenvolvi um robôzinho chamado Nanotec. Esse robô, depois eu vou explicar ele para vocês no final. Ele já está garantindo hoje, cerca de tudo que você recebe, hoje em HPM. Eu estou para te dizer que hoje 35%, 45% do resultado é Nanotec, né, mano? Deu 45 horas. De 35 a 40 é resultado desse robô. Nós somos hoje a única empresa nesse segmento associada, afiliada à Bra Network. E o nosso futuro para 2019, além de ter pessoas de caráter, pessoas que eu vou dizer uma coisa para você. Isso é ignorância minha, eu sei, mas só trabalha comigo quem pensa, não é quem pensa como eu. Porque se eu trazer gente só comigo, vou ter limitação, concorda? Porque eu não sei tudo, mas tem que ter o mesmo objetivo que eu. Vou explicar para você. Eu tenho um exemplo. Antes que vocês lêem tudo aqui ali. Eu tenho um exemplo. Senão vocês não prestam atenção nisso, vão prestar atenção ali, né? Eu tenho um exemplo de Abraão e Ló. Do meu ponto de vista, os dois eram servos de Deus. Os dois eram abençoados. A prova é que Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Na aula de religião, só para vocês entenderem. Os dois eram bons. Eu vejo Ló como dois filhos. Qual filho que você prefere mais? Tem. No entanto, Deus falou, vai um para o norte e outro para o sul. Por quê? Porque não estava se entendendo, não estava com o mesmo propósito. Não dá para caminhar duas pessoas em direções opostas. Ou caminham na mesma direção ou não vai. Para trabalhar comigo tem que estar na mesma direção que eu estou. Se o Robert não estiver na mesma sintonia, a gente não estiver do mesmo jeito, não dá certo a gente trabalhar junto. Você concorda? Então, para trabalhar comigo, vocês são rede, eu estou dizendo para trabalhar comigo, aqui atrás, aqui no administrativo, criando, tem que ter o mesmo objetivo. Entenda uma coisa, nós vamos para Florianópolis, existe uma centena de maneiras da gente ir, mas o objetivo é Florianópolis. Vai de bicicleta, vai de moto, vai de carro, vai de avião, vá a pé, cada um vai como pode, mas o objetivo qualquer?
Chegar
lá. Então nós temos um objetivo na empresa, mas se todos não estiverem focados no mesmo objetivo, você está entendendo? Nós não vamos chegar. E é para isso que a gente está criando novas estratégias. E entre elas, uma plataforma de arbitragens em tempo real. A gente testou, já está aprovado, nós vamos jogar para você, você vai ter isso dentro da tua página. A gente resolveu colocar dentro da Liquinet. E você vai poder trabalhar remunerando os seus bitcoins. Vamos imaginar que você resolva. Entenda uma coisa, a Liquidex não foi uma plataforma, não é um exchange como outra qualquer. Nós criamos uma plataforma de pagamentos, você precisa separar isso. Qual é a diferença de um exchange? Entenda bem, exchange funciona assim. Você bota o seu dinheiro lá, o seu bitcoin lá, o Jimmy bota. O dia que eu quiser vender o meu bitcoin, eu tenho aqui 200 pessoas querendo vender. 200 pessoas querendo comprar. A exchange só faz a intermediação. Você concorda? Vocês sabiam disso? Levante a mão quem sabe desse fator. Maravilha. Então estou falando com a pessoa certa. A nossa não é assim. A nossa nós não vamos procurar quem quer vender. O que, que nós fazemos? Você manda o teu saldo. Você pega o teu saldo dentro da CreditMine e joga para o Liquidex já entra em Bitcoin. Lá dentro você vai ter algumas opções. Primeira opção, guardar no cofre leve. Pode deixar lá quietinho. Deixa lá, o dia que você precisar, está lá. Ok? Eu não quero vender o Bitcoin agora. Eu quero esperar a alta. Beleza? Esperar a alta? Está lá guardado. Não, qual é a segunda opção? Eu preciso de dinheiro. Você vem para a Liquidex. Porque a Liquidex foi criada para ter lucro. Você já viu alguma empresa criada para não ter lucro? Já viu alguma, dá certo? Já viu alguma empresa criada para não ter lucro, não dá certo? Eu fico nervoso quando alguém fala, mas eu tenho que vender para a Liquidex. Não, não vende, então pega e leva para a tua casa. Desculpa aí, mas não tem outro jeito. A Liquidex é o seguinte, você quer fazer, você tem duas opções. Ou você tem Bitcoin, ou você vende os Bitcoin para a Liquidex e deu. É só isso, não tem outra opção. Agora, o que, é que nós vamos melhorar na Liquidex? Dentro da Liquidex, o cofre ledger vai estar lá dentro, rolando técnico. Você não quer guardar o teu sem render nada? Quanto te paga a CoinBR para guardar os teus bitcoins? Hã? Se você guardar no mercado bitcoin, quanto te paga? Eu vou mostrar um negócio para vocês agora. Pode colocar para mim aquela página no ar que eu pedi, da internet? Isso será hoje, você vai ver hoje, a partir de segunda-feira, dentro da tua página da Lindex, vai ter essa página aqui. Tem como colocar para mim? Se é que não caiu lá, que eu deixei aberto. Caiu. Hã?
Caiu.
Caiu? Ah, caiu. Eu depois lá abri e mostrar para vocês. Depende de 100 de e-mail. Ou seja, você vai entendendo o teu escritório em tempo real. Tem empresa gigante que diz que faz arbitragem. Qual que prova e mostra a arbitragem em tempo real? Você conhece alguma empresa? Nós vamos te mostrar. Em tempo real. Até onde a gente está negociando? Qual os exchanges que a gente está negociando? Claro que não dá para mostrar tudo, mas vou mostrar pelo menos o principal. Ah, sem óculos. Deixa eu ver aqui. Está com óculos aí? Por favor, não dá. Senão, milagre não dá, certo?
Mês o dinheiro lá, é 30, 60, 90 dias. Agora, não, é Credit Miner, já tinha isso.
Você tá vendendo, mas
só que não é tempo real. Depois explica isso, é meio complexo. Tá? Mas basicamente eles compram um robô, é um robôzinho, você investe nele, ele compra mais barato no exchange e vende mais caro em outro. Entendeu?
Então
o que
eles falam ali, quanto?
Cai no final?
O que aconteceu? Nós temos 2.000, abriu agora, 6 horas da tarde, já está 2.000. Eu vou dizer uma coisa, se chegar até 10, eu tenho um prêmio para o final do... Se até o final do evento chegar a 10 mil aí, eu vou sortear 10 mil para a galera. Né? Então, 10 mil, 10 mil. Só para uma boa vontade. Bom, a tua plataforma Lindex, clica para mim, acessar a Nanotec, por gentileza. Acessar a Nanotec. Baixa aqui, ó. Vê aqui, ó. Isso aí são as operações, deixa eu deixar quietinho. São as operações de arbitragem, opa, ordem executada com sucesso, ordem de sucesso em tempo real das arbitragens que nós fazemos. É, ali é onde o preço está, o que é arbitragem? O robô, opa, fechou, né? Já tinha ordem executada, vai vir novas operações. É, quais as exchanges que estão na diferença de preço? Onde está mais barato o Bitcoin e onde está mais caro, ok? Você vai receber. Você vai ter os dados ali. Se você conferir o preço que está na exchange, o preço que nós compramos, o preço que nós vendemos em tempo real, ok? 50% de tudo que a gente faz aí vai para o HPM, 50% a gente vai remunerar você. Aqui hoje nós estamos com gestão nesse programa. A gente tem 87 bitcoins e alguma coisa. Então temos um lucro médio de 6,5%. Esse é o nosso lucro médio. Não, isso é o mês, lucro médio. O lucro mensal no último mês foi 5,24 pagos a vocês, né? A gente também recebeu 5,24. Lucro médio diário hoje foi 0,111. Ó, mais uma ordem executada. A ordem fica o tempo todo. O robô fica o tempo todo trabalhando e fazendo operações. Compra, vende. Aonde tiver, e vê aonde está mais barato. Por exemplo, agora no mercado Bitcoin está R$16,92. Na negociação foi R$16,610. R$609 de lucro. Agora, em um segundo, vendo R$609 de lucro. Tá, funciona o negócio? Ajuda na mineração? Ó, aqui mais uma ordem executada. O robô comprou, mas Bitcoin já vendeu. Ele só faz uma ordem quando ele compra e vende. Ele não segura o Bitcoin. Quanto de Bitcoin nós temos na carteira hoje? 87 Bitcoins nessa carteira. Para fazer essa operação. Ao invés de seu Bitcoin estar paradinho ali, eu tenho 2 Bitcoin ali, eu deixei 2,5 Bitcoin. Eu não vou. Aquela ali, de repente, eu posso usar. Pega um pouco do que você tem, joga na carteira e põe para o redentor. Por quanto tempo? A hora que você quiser, você deixar um dia, você acerta um dia. Se você deixar, só que eu falo, menos de 30 dias não compensa. Porque a gente vai, para evitar especulações, a gente vai, quando a gente está legalizado, a gente vai ter a taxa de corretagem. Porque esse é o único lucro da empresa. Porque 50% do que ela ganha, 50% vai remunerar vocês. Aquele lucro ali é 50%. Cara, você está ganhando, você vai pegar teu saldo na Credmine, que ela já te pagou com lucro, e vai investir aqui para ganhar mais lucro. Por favor. Hã? Tá de sacanagem, não tá? Então o que, que nós vamos fazer? Para esse dinheiro que vem aqui, Antônio, quanto nós vamos cobrar? Vai depender do teu Bitcoin, de 5 a 10% de taxa de corretagem por operação. Se você fizer 1, 10, 20, 30, 40, porém, então, de repente, se você pagou 5%, no primeiro mês você não vai ter lucro. Tem que deixar no mínimo mais 30 dias. Agora eu deixei 40, quando eu posso sacar? A hora que você quiser. Diferente do nosso cofre LED lá, que era 60, 120, 180, não. Se você quiser te sacar com 30, com 40, com 2 meses, com 3 meses, o dia é teu. A hora que você quiser, está indo. Ah, surgiu uma emergência, vai lá e saca. O que você vai perder? Você vai parar de render, não é pra fazer. Você só pode sacar o lucro se você quiser e deixar o principal rendendo, sem problema nenhum. E se der, ó, mais uma hora de executada com sucesso, é cada questão de minutos que está fazendo a operação, né? Passa um pouquinho para cima, por favor, para ver o gráfico do nosso negócio. Vai para baixo, isso, vai lá. Esse é o gráfico, fala um pouquinho dos rendimentos que aconteceu até hoje. Dia por dia, você vai ter de 25 do 10, até 24 do 11. Ou seja, você acompanha em tempo real os últimos 30 dias para você saber quanto que deu, como que variou, como que não variou. E um detalhe que eu quero dizer para vocês: vai ter esse mesmo painel a partir de 2019 da mineração. Você vai saber quanto nós mineramos, você vai checar lá na blockchain quanto foi que nós mineramos esse mês. Por que a gente não mostrava? A gente sempre teve tecnologia para mostrar. Porque antes o nosso negócio era tão pequeno que mostrar era vergonhoso. É sério. É desestimulante, tá aí, não é vergonhoso. Fala, obrigado. Esse Juiraci tem uma bomba, as palavras. Meu negócio é meio chuco, meio burrão. Pessoal, me ajuda. É desestimulante. Por exemplo, quando a gente tinha só 10 Bitcoin na plataforma, era estimulante voltar, só que nós crescemos. Agora a gente pode gritar os 4 anos, nós temos isso aqui e acabou. Está aqui. A gente mostra o que a gente tem. Do mesmo jeito que a gente demorou quase um ano para mostrar a máquina, porque não tinha como. Agora a gente pode. E nós vamos mostrar tudo que você quiser. Mas sim, em tempo real. A arbitragem está aí, em tempo real. Já está rolando. A partir de segunda-feira. Segunda agora. Cada um vai ter uma página dessa. Dentro da sua conta do Bitcoin. Ok? Ah, eu não quero guardar. Eu quero ganhar, eu quero sacar cliente. É esse o nosso. Qual que é o compromisso que a empresa tem com vocês de produzir Bitcoin e de pagar os seus Bitcoins? Não, eu quero meus bitcoins. Não, eu quero meus bitcoins para ganhar, para vender na outra exchange, que eu vi que aqui vocês estão $600 mais caro ou mais barato. Queridão, quer dizer que você prefere dar lucro uma empresa que nunca te deu nada do que dar lucro para te dar? Para que paga o sustento da sua família? O que eu puder fazer com que as empresas... A minha função é a função mais chata que tem. É consertar o que está estragado e fazer o que não produz, produzir. E isso é difícil. É por isso que hoje nós nomeamos o Segawa e o Mastranjo como diretor de expansão, que era como diretor de marketing. Falei, cara, vamos parar um pouco com o marketing, vamos comunicar com a rede. A nossa rede de comunicação. E eu vou te falar na verdade. Eu sou público.
Mas você já foi no banheiro? É facinho sair daqui para ir no banheiro? Pra lá? Eu saio aqui, vou pra lá? Pra esquerda? Acho que eu vou lá, acho que eu certo, eu vou usar.
Não dá mais, acabou. Você tem que pegar a casinha da favela e uma mansão agora. Chegou o momento, e é isso, porque tem alguma dúvida sobre isso? Gente, volta lá de novo, volta lá, vamos ver se. Ah, vai uma hora nesse deputado do sucesso. É 24 horas por dia o robô trabalhando, cara. Isso vai fazer com que. Ah, você achou que é só isso? Ainda tem Master 12. Tem mais uma forma de lucratividade. Ainda bem fundo de investimentos, né, doutor? Ainda bem o que? Mais uma operações para que você possa ter segurança. Aquela menina dos olhos novamente, enquanto isso você não tem, enquanto você está na sua casa, às vezes, enquanto alguns estão falando mal de mim no grupo, eu estou tentando de novo para mudar a tua vida e a minha junto, porque eu sou a pessoa que está com sacaninha na minha cabeça. Então, vamos terminar, que eu acho que já tem que dar, porque estourou já. Eu vou só encerrar essa apresentação aí. Então, se você tiver dúvidas depois, procure a sua liderança sobre eu não vou, eu ia tirar o número agora. Então, vamos lá. Então, nós temos a plataforma de arbitragem em tempo real. Vamos passar a negociar moedas Ripple e Dash, tá? A partir de agora de 2019. Mineração de Monero e Litecoin também. Plataforma de Masternode, não só de Dash, mas com mais de 20 criptomoedas. Plataforma de day trader, vamos dizer que você quer ser um trader você mesmo, sua conta e risco. Você vai comprar uma licença de day trader e você vai fazer uma operação direto na sua carteira com o nosso robô. O que é isso? Vamos imaginar que você quer usar o robôzinho do Nonotech, mas para fazer a operação da sua carteira em qualquer blockchain, em qualquer exchange, direto para a sua carteira, entendeu? Estão entendendo? Sem passar pela forma automatizada. Você pode fazer também, a gente vai ter isso. Nós vamos ter máquinas de mineração com nova tecnologia que chega agora em dezembro. A gente fez um pedido com máquinas mais potentes de 24 THS, são as novas máquinas da Fishman, chega agora em dezembro. Nós vamos ter um banco brasileiro e um alemão parceiro do nosso negócio, tá? Isso é empenho. Me digam alguma coisa que eu prometi o ano passado que ia acontecer esse ano, eu não cumpri alguma coisa? Se eu não cumpri, levanta aí, porque vamos anotar, vamos trazer para cumprir. Cumpri? Levante a mão, quem fala que concorda, quem me viu e sabe que eu cumpri. Tem alguém aí do ano passado? Maravilha. Então a gente vai cumprir isso também. Uma seguradora oficial já está quase pronta a comprar, e se ainda sai aí desse ano, que é a seguradora da Liquidex. Para segurar, a gente vai segurar hoje. A gente vai segurar 1.000 bitcoins apenas nesse primeiro momento. vai estar seguro 1.000 bitcoins, ok? Acima disso, se crescer, porque senão a gente vai pagar muito caro, não dá para... Ah, se, como que eu vou garantir 10.000 bitcoins se eu não tenho 10.000 bitcoins na plataforma? Então é perda de tempo, é idiotice. Então hoje a gente está seguro até nisso, ok? Nós vamos ter caixa eletrônicos de Bitcoin com a marca Credmire, ok? Eu já estava pensando em vai acontecer, é só o tempo de produzir, tá ok? Nós vamos ter também cartão pré-pago Visa e Mastercard para Liquidex, para você usar e sacar onde você quiser, o teu saldo ou comprar em alguma loja. Nós vamos começar agora um novo pacto intermodal, quem já foi no Paraguai sabe, no terreno ao lado daquele prédio, nós estamos começando a construir um galpão, a gente vai construir um terreno com 10 containers, ok? Até final de abril está pronto. Já começou agora em novembro a terraplanagem, já está começando o novo parque de mineração. O aplicativo Credmine Wall, use Android. Tem alguma... Cadê o Segawa? Está por aí para confirmar a data? Quanto que é, Segawa?
Sócio interno de comunicação.
Não, o aplicativo Credmine.
O máximo
10
dias, na verdade.
Máximo 10 dias, está pronto? Deixou ainda esse ano, mas a gente está lançando para o ano que vem. Lembra o ano passado que eu lancei a mineradora para 2019? E ela ficou pronta bem antes. A gente faz isso. Então, isso é pro... a pressa é nossa, não é sua não. Não precisa se preocupar não, eu tenho mais pressa do que vocês. Pagamentos de boletos com Bitcoin vai estar disponível na Liquidex. Cassino, o que, que nós vamos fazer com LQX? Nós temos um saldo chamado LQX, a gente resolveu tokenizar esse saldo. Ele vai ser tokenizado, ele já está valendo como um token, mas ele vai para a plataforma Ethereum, RLC20. Ele vai ser tokenizado de forma oficial, já estamos passando pelo processo disso, ok? E esse cassino hoje, do jeito que está o nosso saldo hoje, do jeito que ele está hoje, a partir de 2019, nós vamos ter um cassino online que aceita o nosso saldo e um cassino presencial. Às vezes você fala, eu gosto de cassino, eu sou crente. Eu também sou. Entenda uma coisa, eu sou crente, empresa não. Empresa é normal. Os princípios cristãos, mas é uma empresa feita para dar lucro. A gente não está aqui, ninguém está aqui sentado há 6 horas porque achou bonito, achou legal alguma coisa. Vamos ser sinceros, vamos ser dentro de foco. Todo mundo está aqui porque quer ter lucro e quer melhorar de vida. Estou certo ou não?
Sim!
Pronto, esse é o caminho. Então nós vamos ter cassinos online, tanto online como aceitando o teu token. O maior, um e-commerce, eu não vou citar o nome, mas é um grande e-commerce no Brasil, grande. Não estou dizendo coisinha pequena. Que vai aceitar o nosso saldo. O LQX, para você fazer compras, okay? Tá bom? Você comprar uma máquina de lavar, você comprar um celular, você comprar uma coisa, então tem o saldo LQX, que é o saldo da liderança. Okay? E, para finalizar, auditoria oficial de uma empresa credenciada no mercado, fazer auditoria de coisa. Viu? Né, doutor? A gente tem que ter isso. Para quê? Porque falar é fácil, provar é complicado. Então, tudo que a gente falou aqui, vai ter uma auditoria no final do ano, provando tudo. No final do ano, não. Agora, no início do ano, provando tudo que a gente falou. Vai provar a quantidade de máquinas, vai provar o número de HFS, vai provar a quantidade de Bitcoin, o que a gente tem de custódia, o que a gente tem no nosso sistema de segurança. Passou da hora da gente trabalhar. Né, doutor? Então, esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa meta para o Brasil para 2019. E um fundo de investimentos dentro da plataforma Liquidex, com validação da CVM. Eu acho que o doutor deixou bem claro que esse é o nosso projeto. Eu acho que está bom, né? Para aquele cara que começou a ficar na área do Deus é muito grande, né? Deus é muito grande. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe. E a nossa expectativa de crescimento para 2019. Essa é a melhor oportunidade para mudar a sua vida e da sua família, cara. Vai mudar, vai transformar a tua vida. Eu sei que tudo que começou lá no início teve um trabalho, uma construção. Primeiro tem que ser feito na fundação. E uma fundação, às vezes, você cava, você vai para baixo. E às vezes ninguém vê o que está sendo construído. E eu disse para vocês desde o início, eu nunca quis ter o maior número de pessoas. Eu sempre me preocupei em segurança jurídica, em estrutura, em atender. Nós temos hoje condições de abrir. Nós temos hoje condições de receber hoje, pronto, a nossa estrutura hoje recebe 100 mil cadáveres. A gente tem máquinas suficientes para isso. Eu vou lançar um desafio aqui nesse evento. E eu quero voltar depois, no final, eu quero que você me dê 10 minutos. Eu só vou falar para você quando sair. Eu quero dar um prêmio para cada um de vocês que está aqui hoje. Vocês não veem aqui hoje à toa. Eu vou dizer para você o seguinte. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós já temos máquinas sobrando. Você entendeu o nosso plano? Você entendeu como é que funciona? Eu loco máquina para você. Ela minera por um período e depois as máquinas é nossa. As máquinas que for da minha parte, que sobrou para mim, e não são poucas, tem já bastante, tá? Das 10 mil, eu estou para dizer que já tem já um 5% liberado e a minha parte. Hoje, eu vou fazer uma coisa aqui, uma coisa de louco. Não é louco? Eu vou falar a verdade, a vida que eu estou tendo, ela é 1 milhão de vezes melhor do que eu tinha. Para mim já tá bom. Eu não estou nesse negócio mais só por dinheiro. Já foi por dinheiro. Você não sabe a sensação que é nunca mais ter que olhar dentro do armário para ver se tem leite no seu filho. Você não está preocupado com isso. Você não sabe a sensação que é você falar um não pelo teu filho, mas porque você tem que falar não. Para ele não ficar mal acostumado. Mas não falar não porque você não tem. Entendeu? Então eu não estou mais preocupado, eu não estou nesse negócio mais pelo dinheiro. Eu estou pelo honrar as pessoas que acreditaram em mim como time, como o Lucas, como o Nicolas e muitas outras. A gente está para isso. E eu quero que vocês me ajudem. Por isso que eu fiz questão de eu explicar tudo isso hoje, que é para você ter a convicção daquilo que você saiu daqui. Eu quero que você saia daqui com duas opções. Nunca mais olhe para aquela imagem. Ou olhe para ela e diga assim, essa é a empresa da minha vida. Eu confio, eu acredito. Ah, eu não confio, Antônio. Cara, me procura lá fora, me liga, vai na minha casa, vai em Floripa. Ou então, quando eu estiver no lugar, marca comigo. Eu vou. Pode fazer, pode ser advogado do diabo. Aonde você tem dúvida? Qual que é a sua dúvida? Não, eu quero ir lá, eu contar. Vamos lá no Paraguai, vou te mostrar a marca. Aí eu abri, que a partir do ano que vem, essa historinha de visitar acabou, tá? Ela acaba, por medida de segurança.